Vereador Eli Rosa, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Frei Valdair que faça a leitura do texto bíblico. Para ele parar de conversar.
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3:1-8.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário Fernando Cunha.
Síntese da 19ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. No primeiro dia do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuni a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Batista, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha, Carlos Alberto. Hora regimental, senhor presidente Carlos Alberto, sessão, solicitando ao senhor secretário que fizer chamados vereadores presentes a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, o primeiro a usar a tribuna foi o vereador Jean Carlos, que relatou a visita do secretário estadual de saúde, senhor Antônio Faleiros, do conselheiro de controle de excelência das OCIPs, senhor Nion Bernays, na semana passada, no hospital de urgência do nosso município. O vereador fez ainda comentários a respeito de um projeto de sua autoria que trata das normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior dos veículos. Em outro assunto, o vereador agradeceu ao diretor do CMTT, que esteve em visita com ele na Avenida Tiradentes, dando continuidade à sua fala. No pequeno expediente, o vereador Jean Carlos rendeu seus cumprimentos à família e lamentou o passamento de dois colegas da OAB, doutor Cassiano Martins Oliveira e doutor Nestor Cunha, da OAB. Para encerrar sua fala, o vereador comunicou que recebeu visita da AGEPLAN, que é uma instituição que solicita a concessão de título de utilidade pública e foi de autoria do vereador Hamilton Filho. Segundo o vereador usar a tribuna foi o vereador Paulo de Lima. Iniciou sua fala agradecendo as manifestações sobre a doença de seu irmão, que sofreu um infarto, deputado Zé de Lima, e agradeceu a todos pela preocupação e pelas intensas ligações recebidas. E outro assunto abordado, o vereador Paulo de Lima comunicou que a Saniago vai mudar de presidente, será o senhor José Gomes, e que ele sempre defende a qualidade da água da Saniago, mas não defende o serviço da Saniago. Terceiro a usar a palavra foi Jackson Charles. O vereador comentou a matéria divulgada pelo Jornal Popular, que trata de uma investidura do Conselho Federal de Medicina, com o objetivo de flexibilizar as medidas em favor do aborto. Jackson Charles solicitou o deputado estadual Carlos Antônio para que pudesse discursar a favor da família na Assembleia Legislativa. O CFM, quem sugeriu essa discussão, porém eu acredito que a família está sempre em primeiro lugar, falou o vereador. O quarto vereador usar a tribuna foi o vereador Sargento Pereira Júnior, usou pequenos expedientes para cobrar do Poder Executivo que responda os requerimentos aprovados em plenário pelo Poder Legislativo com mais agilidade. Sargento Pereira Júnior lembrou que teve um requerimento de sua autoria aprovado no dia 25 de fevereiro, solicitando que a Prefeitura de Anápolis pague adicional de periculosidade aos vigias que trabalham no Serviço Público Municipal, mas não teve nenhuma resposta. No grande expediente, o primeiro a usar a tribuna foi Hamilton Filho, que iniciou sua fala dizendo sua preocupação com a crescente onda de violência que está acontecendo no bairro Jardim Alexandrina. Hamilton falou amplamente sobre o assunto, mostrando sua preocupação com a população daquela região e pediu mais atenção por parte da Polícia Militar. Segundo a falar, foi o vereador Mauro Severiano, que começou sua fala solicitando mais segurança para os dois, para todos os bairros da cidade. O vereador falou ainda sobre os diretores de escolas, disse que o diretor foi feito para dirigir uma escola e não para dizer onde ela precisa ser feita, e que o Colégio Militar é uma referência em Anápolis. Finalizando sua fala, o vereador mostrou sua indignação sobre o nome do presidente da Saniago. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando de ouro para o dia 2 de abril em horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências do DENIT. Resposta ao requerimento sobre a solicitação de construção de retorno à rodovia 060, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Informa que estudos técnicos apontaram a inviabilidade de retorno no local. Iniciativa do requerimento do vereador Hamilton Filho. Do DENIT, em resposta ao requerimento do vereador Vilmar Silvestre, informa que dirmou o contratado com a empresa construtora Visor Limitada para a construção da passarela estrutura metálica sobre a rodovia 060. E a passarela em frente ao campus da UEG já está em execução. Entendi. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de fevereiro de 2013. Qual? Leitura de projetos. Vereador Gleim Martins cria o FAMUC, Festival Napolim de Música Gospel. Vereador Jeca Blerico dispõe sobre a obrigatoriedade de adaptação das agências bancárias e instituições financeiras em instalar caixas eletrônicos internos e externos situados no município de Anápolis, de forma a permitir o livre acesso aos portadores de deficiência físico-motor e de outras providências. Vereador Gleim Martins proíbe o uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículos do transporte escolar no município de Anápolis. Vereador Eli Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Paz para as Nações. Da mesa diretora, que dispõe sobre a transferência da sessão solene de outorga de título de cidadania. Prefeito municipal, que dispõe sobre a doação de área pública ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e da outras providências.
As correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer ao órgão competente serviço de roçagem toda a extensão da Rua das Cerejeiras, no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer ao órgão competente serviço de cascalhamento no bairro Estância Vila Rica, que é denominado como chácara de recreio. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer ao órgão competente serviço de tá-buracos na Rua Engenheiro Portela, setor central, próximo à Caixa Econômica Federal. Requerimento do vereador Jé Cabeleireiro, que requer ao órgão competente, operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Professor Alencar Lima, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Jé Cabeleireiro, que requer ao órgão competente, serviço tapa-buracos em toda a extensão da Rua SW3, Vila Norte. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente, serviço tapa-buracos na Rua Ipameri, em toda a sua extensão, bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente, serviço tapa-buracos, serviço de roçagem em local público situado na Rua 2, quadra 2, em frente ao lote 22, bairro residencial Mônica Braga. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer ao órgão competente, serviço de tapa-buracos na Rua Alessandro, em toda sua extensão, bairro Drena Parque. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer ao órgão competente, a revitalização no asfalto da Rua Henrique Bastos, quadra 58, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer ao órgão competente, a instalação de uma faixa de pedestres na Rua Mauá, quadra 7, lote 18, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente, serviço de tapa-buracos na Rua Luiz Chinor, número 756, centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente, serviço de tapa-buracos na Avenida Principal do Setor Sul. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer serviço de poda de árvore na Rua D, Chacra 20, Granja Santo Antônio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer ao órgão competente, serviço de cascalhamento na Rua Israel Pinheiro, quadra 1 e 2, Vila Rica. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a CMTT, a sinalização da SUS do residencial Bela Vista.
Os projetos de leis enviados às comissões. Requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Vespa.
Obrigado, você. Um abraço. Tchau, tchau.
Manda para as comissões.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso ilustre presidente, Luiz Lacerda, todos os nobres colegas vereadores, toda a imprensa aqui presente, fazendo essa cobertura. Eu quero tratar de dois pequenos assuntos. Primeiramente, partilhar com vocês a respeito de uma reunião que eu participei ontem lá no setor Daiane, lá depois do industrial. E foi uma reunião muito proveitosa. Lá tem o presidente da associação lá, o Creôncio, uma pessoa assim muito dedicada e tem um poder de arrebanhar as pessoas. Tem uma igreja lá e a igreja estava repleta de pessoas. E assim, eu fiquei um pouco comovido de ver a situação daquelas pessoas. São pessoas que usam aqui a cidade para escola, para médico, para tudo, e moram lá, e lá nem ruas abertas ainda tem. É um setor de invasão. Então eu estive lá presente, mas o deputado Carlos Antônio, ele está lá nessa luta, ajudando o pessoal há vários tempos, tentando essa legalização. Então, foi uma reunião muito proveitosa, o pessoal lá muito participante, e eu acho que cabe a atenção nossa aqui, nós vereadores, por aquela região, na medida do possível. Nós temos aí essa barreira que é uma questão de invasão, não pode dedicar vários recursos para lá por enquanto, mas na medida do possível eu gostaria também de deixar o agradecimento ao diretor da iluminação, o Anísio, que ele fez a troca dos braços de iluminação lá na minha região, nas avenidas, e pegou aqueles braços usados e colocou naquela região. Então, assim, foi um pequeno começo. Mas, assim, o pessoal ficou muito satisfeito. E eu tenho certeza que, na medida do possível, assim que for fazendo essas trocas, certamente que vai conseguir colocar iluminação em todas aquelas, não vamos dizer ruas, porque lá está só aqueles trieiros ainda, mas na porta daquelas residências. Então, fica um abraço para toda aquela comunidade e dizer para eles que nós estamos juntos lá, na medida do possível, poder atender às suas necessidades. O segundo ponto é... Hoje nos pegou de surpresa, né? Pelo menos a mim, eu estava com o rádio do carro ligado, a respeito da troca do nosso comandante. Então, assim, é até sem palavras, não sei o que está acontecendo com a nossa cidade. Tem um amigo meu que tem aquele ditado, quando antes que eram os outros prefeitos, tinha um ditado que falava que na cidade de Anápolis tem uma cabeça de burro enterrado. Só que a respeito de segurança, acho que está o burro inteiro enterrado, não é só a cabeça. Porque... todos os dias nós estamos aqui tratando de segurança, falando das dificuldades. A hora que vem um comandante que começa a colocar as coisas nos trilhos, não tem nem 90 dias, vai e faz essa troca. Com isso, nós não estamos dizendo que o que vem é ruim, eu não conheço. Mas toda mudança de processo atrasa. Então, tem um planejamento, tem ali um segmento, tudo aquilo que o outro prometeu de arrumar, estava lá na reforma lá do 190, ampliando, quer dizer, agora começa tudo de novo. Então, para nós, fica a nossa indignação, nós moradores da cidade de Anápolis. Nós precisamos tomar uma atitude. Ontem foi a sessão quase toda, a gente falando a respeito disso, falando a respeito de Saneago. Tudo são ações que demanda do governo estadual. Então, precisa ver o que está acontecendo, o que o governador tem contra a cidade de Anápolis para ficar nos tratando dessa forma. Porque cada dia é uma tragédia ao nosso respeito. Então, assim, fica a minha indignação, e eu tenho certeza que a comunidade anapolina, ouvindo a opinião nas rádios, todo mundo está indignado, porque o comandante Divino Alves estava fazendo um bom trabalho, sempre a gente comentando, vendo a atitude das pessoas, vendo blitz para toda a banda, nos bairros, a polícia agindo, fazendo blitz, parando os motoqueiros. Então, assim, as pessoas de bem, eu acho que não tem como incomodar com as questões de blitz, porque o bandido não tem uma estrela na testa. Então, nós de bens, logicamente que temos que passar por isso, ser revistados nas ruas, onde a gente estiver. E o coronel Divino Alves estava fazendo, o comandante, fazendo esse trabalho com muita perfeição, todo mundo de mãos dadas, e nós notamos aí que nos últimos dias a criminalidade diminuiu bastante, e aí vem e troca aí o nosso comandante. Agora começar tudo de novo. Então, já está terminando meu tempo, mas fica a minha indignação. O que que o governador tem contra a cidade de Anápolis a nosso respeito? E muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Vespa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Ger Cabeleireiro, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, mídia aqui presente que cobre essa sessão, rádio imprensa, aliás, rádio São Francisco, rádio Manchester, canal 5 e todos da plateia e ouvintes que nos ouvem nessa tarde. Eu não poderia deixar de dizer a respeito de segurança. Eu acho que é o tema dessa semana, de todas as sessões. E compartilhar essa indignação com o nobre colega Vespa, e eu acho que todos os pares. É brincadeira o que está acontecendo na cidade de Anápolis, senhor presidente. Faz uma troca de comando, faz ali alguns salgados, né? Uma festa, uma solenidade bonita, para menos de 3 meses, senhor presidente. Trocar o nosso comandante, uma pessoa compromissada com a segurança de Anápolis, pessoa que estava inovando a segurança de Anápolis. Tivemos lá no nosso setor uma reunião onde levou todo o seu efetivo praticamente. O nobre colega Sargento Alberto, vereador Sargento Alberto, esteve presente nessa reunião, onde nós debatemos os problemas, colocamos a par desse novo comando, e de repente estamos aqui de novo órfão. É brincadeira. Como é que fica a população de Anápolis, vereador Wenderson? Nós temos que ter mais cuidado. E eu peço para o nosso governador que tenha um carinho especial com a cidade de Anápolis. Senhor Marconi Perillo, governador que sempre teve o meu voto e a minha confiança, eu peço para o senhor tenha mais carinho com a cidade de Anápolis. Num todo, especialmente com a segurança. Porque é muito complicado, menos de 3 meses, fazer uma outra troca de comando. Desestabiliza a segurança, desestabiliza o povo. Estamos preocupados. E peço ao senhor que tome uma posição e que nos devolva a paz nessa cidade, mantendo pelo menos por 1 ano um comandante aqui. Senhor presidente, eu quero colocar aqui e pedir aos nobres pares para que vote nesse projeto que está entrando agora nessa casa, primeiro projeto, né, de minha autoria, onde nós vamos pedir a adaptação das agências bancárias e instituições financeiras para que crie acessibilidades para os portadores de deficiência, ou seja, pessoas que são cadeirantes. Chega numa agência bancária, numa agência financeira, e ali é impedida de usar o caixa eletrônico, senhor presidente. Então eu gostaria que todas essas entidades tomassem aí uma medida urgente de fazer adaptações internamente e externamente nos caixas eletrônicos, permitindo então uma acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Né, temos pessoas que não têm uma altura, né, nos caixas, nobre colega Vilmar Silvestre, e é impedido de usar, né, o caixa eletrônico. Então, peço aqui que seja tomada uma providência imediata para que seja resolvido esse problema e tornando, né, mais acessível para esses portadores. Senhor presidente, peço também, já colocamos aí um requerimento pedindo para o CMTT que faça rondas nas creches e nas escolas nas horas de entrada e saída dessas unidades, para que essas crianças, pais, mães, tenham segurança na hora de retirar o seu filho, né, dessas unidades, uma vez que, embora estando sinalizada, tem alguns motoristas que não respeitam, né, aqueles locais, e a gente pede providência para que se faça a ronda, na medida do possível, em todas as creches e todos os colégios do nosso município. É o que eu tenho no momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ger Cabeleireiro. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Lizier Borges, por até 5 minutos, vereador.
Cumprimentando a mesa, novos colegas, a imprensa presente e as demais pessoas. Bom, não era a minha intenção, eu tinha dois assuntos para tratar, mas como o assunto hoje, a pauta é segurança, uma coisa interessante, uma coisa importante de citar, ocorreu no meu gabinete hoje, viu, Maurão, você que é meu vizinho, tive subtraído do meu gabinete hoje um monitor e dois celulares. Ainda não consegui identificar a situação que isso ocorreu. Pela manhã, meus funcionários estavam lá questionando essa situação, sem saber o que teria acontecido. Infelizmente, nós temos sistema de câmera, mas parece que não está em funcionamento. Bom, já é alguma alternativa. Mas isso é para vocês balizarem aí como é que está a situação da nossa segurança. E seguramente isso aí, dentro da nossa pauta também, que é a questão de drogas, possivelmente esses equipamentos estão sendo trocados aí por algum suprimento nesse sentido aí. Então foi isso que aconteceu, gente. Vi lá, viu, senhor presidente, providencia, se for possível, a reposição desses equipamentos para nós, que infelizmente nós estamos agora com o gabinete meio capenga. Mas os dois outros assuntos que eu tinha para tratar é que esse fim de semana foi Semana Santa, né, com um evento muito importante, que seria a Sexta-feira da Paixão. Então, aqui, domingo, o padre me abordou e agradeceu aí, efusivamente, para falar a verdade, o executivo. Né? Veio agradecer a mim, mas, na realidade, estava agradecendo o executivo, porque, a gente sabe, nessa época de chuva, o pastor Valdair não está aqui, mas estive junto com ele lá em Jaraguá esses dias. O prefeito falou, olha, prefeito odeia chuva, viu, gente? Quando chove, a gente não dorme, quando chove forte, então, é pesadelo, né? E é uma realidade. Então, a nossa cidade tá cheia de problemas, mas houve um empenho, né, da parte aí da equipe do Clodoveu, com o Bier e o senhor Henrique, fazendo tapa-buraco, evitando acidentes. Tivemos também a equipe do Alex, né, que fez uma marcação lá dos meio-fios para nós e o serviço de batedores, entre outras pessoas. Né. O próprio Augusto, né, em companhia do Cirim, ajudou com os equipamentos na finalização do evento. Então, meus amigos, pretendo posteriormente agradecer, se estiver nos ouvindo, se estiver nos vendo, depois pretendo agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Mas ontem, o nosso amigo Maurão interrompeu sua palavra rapidamente, não me dando a oportunidade de falar um pouquinho aí da Saneago, que era a pauta de ontem. Eu queria lembrar vocês, já citei aqui, mas eu gostaria de, talvez os mais antigos aí se lembrem, eu me lembro que em 2010, 2011, houve um convênio aí com a Saneago também. Saneago não, houve um convênio em que a prefeitura ia entrar com 50 milhões e havia uma contrapartida não, existia uma verba federal aí de mais 50 milhões, totalizando 100 milhões, não sei se isso foi aplicado. Mas nós estamos agora com 200 milhões por ser aplicado, para ser colocado à disposição, com obras à disposição da Saneago, novamente. Né? Eu questiono a contrapartida dela. Alguns colegas, às vezes, não entendem o que isso quer dizer. Ela não está dando contrapartida nenhuma, está fazendo obra não sei aonde. Não está fazendo contrapartida nenhuma, porque ela não vai nos dar água de graça. Ela vai pegar o equipamento, implantar, quando ela viabiliza alguma verba, ela vai implantar e vai cobrar água, vai cobrar afastamento de esgoto e tratamento de esgoto. Né? Hoje nós estamos depositando nessas obras 200 milhões em tratamento de água, elevação de água, reservação de água, afastamento de esgoto, para colocar à disposição da Saneago nos cobrar por todos esses serviços. Então, a cidade carece, nós precisamos manter o que nós falamos ontem, cobrar e cobrar veementemente dela. Ela tem uma contrapartida conosco, 4%. Agora, o contrato vai vencer. Me disseram, falou, não, mas peraí, daqui 6 anos tudo isso é nosso. Será que isso vai voltar? Será que a prefeitura vai assumir isso? Será que vai terceirizar para um particular? É uma coisa que nós temos que pensar. Nós temos aí 6 anos, e em 6 anos o contrato se encerra. Então nós teremos que bater pesado nisso aí, cobrar a quem de direito o serviço, porque nós merecemos. E tem uma outra coisa, gente. Tem uma outra coisa que é o seguinte, dificilmente a Saneago vai sair pelo seguinte, porque existe um problema que é aquela famosa, os justos pagam pelos pecadores. O que acontece é o seguinte, dos cerca de 250 municípios em Goiás, a informação que eu tenho é que pouco mais de 50 são viáveis economicamente. A maioria deles é inviável. Então, quer dizer, para Anápolis sair desse negócio é complicado, porque ela é um balizador, como Goiânia. Goiânia está tentando viabilizar isso também. Se todos esses municípios se afastarem, a condição da Saneago, que já não é muito boa, eu imagino que somente por falta de administração, pode comprometer ainda mais. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Lisier. Também, no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, hoje saiu uma pequena nota no jornal, Giro, está aqui, ó. Você é meu líder, né? Está aqui, ó. José Gomes da Saneago diz que amanhã, que é o dia 3, né? Não é dia 1º de abril, né? Que foi ontem. Lançará o regime diferenciado de contratação, uma licitação mais flexível para a expansão de rede de águas da cidade ocidental, onde se vai empregar 22 milhões. 22 milhões. Eu gostaria que ele empregasse aqui, que aqui é um tema de arrecadação. Eu acho que ele tem que dar uma volta aqui na cidade de Anápolis, não só quando o Itubiara vem jogar aqui. Ele tem que vir aqui conversar com os vereadores e com a população de Anápolis. Gostaria que ele visitasse a cidade de Anápolis quando não tivesse jogos do Itubiara aqui. Mas, senhor presidente, eu estou usando essa pequena expediente para dizer para Vossa Excelência que eu quero hipotecar meu apoio aqui, o meu amigo Vespasiano. Ele falou uma coisa certa aqui. Por que que toda troca de comando tem a troca aqui de Anápolis? Não sei o porquê. Parece que um policial não gosta do outro. O comandante Divino está fazendo um belo trabalho aqui, Vespa. Eu não sei por que trocou o cidadão aí. Por que que tem que trocar? Cidade de Anápolis, para alguns políticos e algumas autoridades, pensa que é a cidade da Maria Joana, né? Não se cuida de Anápolis. É quando o vereador sobe essa tribuna, quando fala, vai na rádio, aí fala que o vereador é bobo, está falando bobeira, está falando asneira, né? O deputado, não vou culpar o deputado, porque o deputado ele foi eleito para cuidar do estado todo, e nós fomos eleitos para cuidar da cidade de Anápolis. Então, eu não sei por que trocou esse comandante que estava fazendo um belo trabalho. Eu já disse nessa tribuna, nessa legislatura aqui, não foi ano passado não, que o melhor local para o bandido é o cemitério ou a cadeia. E eu, quando o comandante Divino passou por aqui, acho que foi com uns 60, 70 dias, eu só vi a polícia matar bandido. Eu não vi para matar pessoa de bem, não. Agora, pessoa de bem matar pessoa de bem, isso é outro departamento, né? Não tirou a vida de pessoas humildes, não. Só de bandido. É isso que nós queremos. Tem que acabar com essa bandidagem na cidade de Anápolis. Todo dia acontece assalto lá no bairro do Grêmio, no meu bairro, da Vila Alexandrina, Santa Isabel e etc. Então, o comandante está fazendo um belo serviço. Para que trocar ele? Eu acho que esse comandante ele tinha que pensar um pouco, memorizar um pouco esse novo comandante, e trouxe um cara de Goiás velho para cá. Nós sabemos que ele é um funcionário de carreira, talvez vai prestar um bom serviço em nossa cidade, mas não sabemos. É uma pessoa desconhecida. Quando nós gostamos do comandante aqui, eles trocam. Ele desaparece. Então fica aqui meu desabafo. Eu acho que não é problema do governador, que o governador tem o estado também para ver. Isso já é do comandante geral. Qualquer comandante que troca em Goiânia, acho que ele não tem sintonia com a cidade de Anápolis. Primeiro ele tem que fazer uma análise e ver se o comandante aqui está fazendo um bom serviço. Procurar o prefeito de nossa cidade, procurar as lideranças políticas, Rotary Clube, Lion Clube, Maçonaria e a Câmara Municipal, que nós somos formadores de opiniões. Primeiro, o próximo comandante tem que ver se a cidade de Anápolis está aceitando o novo comando aqui do 4º BPM, para depois eu fazer essa lambança que está aí. Para mim é uma lambança. O cidadão que foi nomeado, agora, na véspera do feriado, para comandar a Polícia Militar no Estado de Goiás, por que que ele vem em Anápolis? Vai trocar o comandante da Dicesp, Porongatu, Rialma e lá do Caixa-Prego. Mas daqui mesmo cidadão. Primeiro tem que ouvir as lideranças políticas se nós estamos satisfeitos com a atuação da polícia em Anápolis. Só isso aí, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao vereador Jackson Charles, que vai dividir seu tempo com o vereador Glenn Martins. Somando os dois, tem 20 minutos, os dois juntos.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda. Senhores, senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão. Imprensa que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara. Telespectadores aqui presentes, ouvintes da Rádio Manchester e também ouvintes e telespectadores do Canal 5, canal Anápolis da NET. Senhor presidente, no dia de ontem, nós falávamos aqui nessa tribuna, exatamente, coincidentemente, o destino já estava nos preparando com relação à segurança pública em Anápolis. Na minha fala de ontem eu dizia que de nada adiantaria o governo de Estado enviar para Anápolis comandantes eloquentes, de fala fácil e que fosse inteligente e disposto para o trabalho, se ele não tivesse autonomia e nem condições de executar o seu serviço. Pela manhã, já foi falado por alguns nobres vereadores, eu só estou fortalecendo a fala, nós fomos mais uma vez surpresos com a troca de comando na cidade de Anápolis. Não tenho nenhuma paixão pelo comandante que está saindo e muito menos pelo comandante que vai chegar. Tenho uma obrigação com a segurança na nossa cidade. Tenho um compromisso com o povo da nossa cidade. Aí sim, aí eu tenho. E é isso que nós devemos preocupar nesse momento. Um governo que não tem planejamento, ele está fadado ao fracasso. E ao fracassar, enfracassa também todos aqueles que acreditaram nesse governo. Já passou da hora de nós. O vereador Jean Carlos, na sessão de ontem, fez uma colocação extremamente importante. Temos que tomar atitudes e ações práticas. E temos mesmo, vereador Jean Carlos. Acredito que já passou, está passando da hora dessa Casa de Leis, em defesa da segurança da cidade de Anápolis, apresentar um documento em protesto e exigir do governo do Estado uma ação para implantação de políticas públicas voltadas para a segurança em nossos estados. A marginalidade está crescendo muito. De nada adianta o prefeito fazer seus investimentos, de nada adianta a Câmara Municipal e o Legislativo ficar aqui falando na tribuna, ou nos corredores, ou nos jornais, se aquele que tem a responsabilidade e a obrigação de assim o fazer, não o fizer. Portanto, nós temos, senhor presidente, que unir nossas forças e apresentar um documento em repúdio às políticas públicas apresentadas pelo governo do Estado no que diz respeito à segurança pública, não só no Estado de Goiás, mas em especial aqui em nossa cidade. Ontem também, senhor presidente, nós falávamos aqui de uma ação, de uma propositura feita pelo Conselho Federal de Medicina, divulgada no portal médico, no site do Conselho Federal de Medicina, onde ele deliberava os conselhos para apoiarem o absurdo de aumentar as condições e a deliberação do aborto aqui no nosso país. Mas a nossa fala, senhor presidente, ontem, eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos os vereadores, teve uma repercussão extremamente positiva. Recebi hoje em meu gabinete, inclusive, um artigo escrito por um médico renomado em nossa cidade, Dr. Jorge Cecílio Daia Júnior, onde o Dr. Jorge apontou um grande repúdio com a ação feita pelo Conselho Federal de Medicina. Palavras do Dr. Jorge. O Conselho Federal de Medicina mancha de sangue a medicina brasileira ao defender o aborto e desconsiderar a capacidade de pensamento dos médicos brasileiros ao chamar aborto de autonomia da mulher. Ontem eu falei e vou repetir. Vejo a mulher como um supremo divino, escolhida por Deus para hospedar em seu ventre e em seu útero uma vida que poderia e que pode vir ao mundo, não cabendo a ela decidir o destino dessa vida. Portanto, cabe a mim, como religioso que sou, em defesa da vida e em defesa da família, em primeiro lugar, fazer esse manifesto e parabenizar o médico Jorge Cecílio Daia Júnior e dizer a ele que eu estou honrando e colocando-me à disposição dele para qualquer manifestação em favor de acabar com essa iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Quero passar a palavra agora, senhor presidente, a Vossa Excelência, que Vossa Excelência poderá passar ao nosso nobre vereador Cleimo Martins para que ele faça a sua fala e as suas considerações. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado. Obrigado, vereador Jacques. Vereador Cleimo Martins tem a palavra na sequência do tempo do vereador Jackson Charles.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa, senhoras e senhores vereadores, pastor Wenderson Lopes. Falei que eu ia falar seu nome. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesse dia de hoje, é outro assunto, mas eu não vou me furtar da indignação da questão da segurança em Anápolis também, dessa troca de comando que pegou todos de surpresa. Ontem mesmo o vereador Mauro falava que não poderia, o comandante não poderia reivindicar, cobrar, mas nós poderíamos. Eu acho que ele ouviu, alguma coisa ouviu, que trocou o comando inesperadamente, uma vez que esse comandante estava aí, estava fazendo um belíssimo trabalho, a meu ver, onde nós solicitamos dele uma viatura na Praça do Ancião, da Feira Artesana. Essa viatura esteve lá atendendo o nosso problema lá. Mas o que me traz essa tribuna não é este assunto, só... Um minutinho.
Ontem eu também queria uma parte, era para falar justamente sobre segurança pública. É a questão que o vereador Jackson afirmou. É a quebra da continuidade do planejamento de um trabalho. A questão não é o que sai é ruim, ou o que entra é melhor ou é pior. Mas e a continuidade, o planejamento?
Onde fica,
então, quando dá essa quebra, esse comandante que chega agora, ele vai ter que reiniciar todo o planejamento, ele vai reiniciar toda uma estratégia para combater a criminalidade na cidade. E aí, quando o negócio começa a engrenar, troca-se de novo, novamente. Então, eu quero usar essa parte para dizer ao vereador Jackson que eu quero assinar esse documento, vereador. Nós precisamos realmente assinar um documento de repúdio a como está sendo tratada a segurança pública na cidade de Anápolis. Eu estava vendo uma reportagem sobre os índices de criminalidade em Brasília. Lá na Ceilândia, esse ano, teve menos homicídio que em Anápolis, na Ceilândia, um lugar que era conhecido nacionalmente como um alto índice de homicídio. E Anápolis está tendo mais homicídio em 2013 do que na Ceilândia em Brasília. Então isso é alarmante e nós precisamos fazer alguma coisa. Que seja audiência com o governador, que seja assinar esse documento, mas nós não podemos nos calar. A criminalidade em Anápolis está ficando fora de controle. E o coronel Divino Alves estava fazendo um bom trabalho. Havia ações dele que há muitos anos não se via em Anápolis. Blitz de surpresa, sem avisar, que aqui no Sesc mesmo, eu lembro quando eu era criança, o pessoal tinha medo de passar no Sesc, porque era um lugar manjado que tinha blitz. Muitos anos não tinha blitz ali no Sesc, e eu passei lá essa semana passada, e havia blitz ali para pegar marginais, pegar bandidos ali naquele lugar. Então eu acho que essa Casa de Leis realmente ela tem que tomar ações práticas para que nós possamos até uma resposta do governador com relação à criminalidade na cidade de Anápolis. Quero te agradecer, vereador Gleimon Martins, devolvo a palavra. Estou olhando ali os 10 minutos, você vai ter 10 minutos para falar.
Pastor Vilmar Silvestre também.
Obrigado, Gleimon, pela parte. Eu apenas, dando sequência aí, eu gostaria, Maurão, de fazer uma proposta para esta Casa de Leis. Que façamos uma manifestação contra a decisão de trocar o coronel aqui da nossa cidade. Escrito ou pessoalmente, indo ao comandante-geral ou ao próprio governador, porque na verdade é o seguinte, eu entendo que não é porque o governador faz que nós devemos nos curvar. Eu acho que nós temos que mostrar o nosso repúdio, contrário, evidentemente, contra a decisão. Então vamos fazer o manifesto, vamos fazer por escrito, vereador Jackson Charles, ou indo lá em Goiânia, chegando lá no palácio, ó, governador, nós não concordamos, a cidade não aceita a troca do comando agora. Queremos que continue o coronel Divino Alves.
Uma parte.
Obrigado pela parte.
Conceder a parte para o Pedro Marinho. Eu preciso de 5 minutos para me explanar meu negócio.
Obrigado, Grêmio. Só aproveitando o raciocínio do pastor Ederson, a Brits, naquela região onde eu moro, estava toda semana, todo dia, no bairro Paraíso, Mariana, na Pelo do Vico, e parece que, Ederson, esses policiais vinham de Goiânia. Era 3, 4 viaturas são de Goiânia, sem conhecimento. Isso. Sexta-feira mesmo, ele está lá no César. No César ali de Jundiaí, rodeou lá, fechou com a patrulha rural e estava, né, até fui, parou eu, identificou e depois para liberar. Isso é importante, a gente sente firmeza, sente a segurança. E parece que de segunda-feira para cá já não existe as blitz aqui em Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Conceder a parte para o nobre colega aqui, o Alberto.
Obrigado,
vereador. Defender sua classe.
Obrigado aí. Eu queria só deixar bem claro. A preocupação dos senhores é natural, isso é muito importante. O coronel Silva, que esteve, né, passou por aqui, até o momento, então, já está definida a troca de comando. Fez um bom trabalho, fez um contato com a comunidade, procurou saber das dificuldades, conhecer a realidade. A Polícia Militar, quando troca o comando geral, é natural também que há uma troca dos demais comandos regionais. A gente se preocupa, é claro, de alguma forma, eu não conheço o coronel Custódio, mas com certeza iríamos ter oportunidade. Porém, as peças fundamentais, ela permanece. O subcomando, o comandante do 4º Batalhão, o 28º, permanece com essa realidade. Então, ele vai ser o suporte desse comando que chega. Essa troca, para o senhor talvez não saiba, é natural. Porém, talvez não aceitável ainda, né, em virtude talvez do vínculo que vocês tiveram aí primeiro com o comando. Mas o coronel Maia também foi removido do 4º Batalhão ao subcomando regional, que é o coronel Custódio que chega, e o coronel Paulo Inácio sai do subcomando e assume o 4º Batalhão. Permanecem aqui essas peças que são fundamentais para as ações que vão decorrer. Então, o que deixa os senhores mais tranquilos. Mas eu quero dizer, essa troca, ela é natural com a troca de comando na Polícia Militar. Concordo com vocês que a gente também precisava saber, né, dessa troca, se é viável, né, se fosse necessário ou não. Então, eu quero dizer aos senhores que vai ocorrer sim, vai permanecer, a política que estava sendo pregada e está dando resultado, ela vai permanecer, vai acontecer. Essas blitz, as arrastões, na verdade, vão acontecer. E o comando geral que assumiu, ele tem essa preocupação. Ele tem a preocupação do homem, o policial na rua, atuando, certo? corpo a corpo. Então deixa vocês uma tranquilidade que a política e o trabalho estava e vai permanecer de alguma forma.
Parte, vereador, obrigado.
Vou ceder para o Jean, o Maurão, e depois eu vou explanar meus projetos aqui.
Vereador Alberto me antecipou e até esclareceu o que eu já temia, que os demais componentes do comando fossem também removidos. Vossa Excelência já esclareceu aí que o coronel Maia também foi removido. Eu espero que, né, para a carreira dele, que tenha sido proveitoso, mas para a cidade tenho certeza que não é, que é um conhecedor profundo da realidade da dificuldade da segurança do município. E relembrando aqui a fala do vereador Jackson Charles, pelo que nós estamos percebendo, já tem um terço aí dos vereadores contrário a essa remoção, então trata-se de uma matéria de moção, né? A Câmara, com um terço dos seus membros, pode propor a moção tanto de elogio quanto de descontentamento. Nesse caso, Vossas Excelências já podem, né, propor uma moção de repúdio a essa mudança, né, inesperada aí, como todos nós acompanhamos, vinha sendo bom, realizado um bom trabalho. Nós sabemos que é natural quando se tem uma troca do comando geral, mas lamentamos, é uma solução de continuidade que infelizmente prejudica os trabalhos da polícia e sobretudo a segurança pública, que já vem tanto aí sofrendo, né, dificuldade, né, para acalentar aí a população. Eu vou a palavra.
Obrigado. Maurão,
serei breve. Não, eu quero só dizer ao sargento Alberto, que eu também fui militar, essa troca, lógico que nós sabemos que é natural, sargento, mas nós, políticos, que tem mandato, que foi eleito pelo voto popular, é o clamor da população. Nós que é o bom para a cidade de Anápolis. Nós conseguimos segurar o comandante Nonato 3 anos aqui, quando o presidente era Liminha. Nós fomos até governador. Mas se o caboclo estivesse fazendo um mau serviço, nós tínhamos o direito também de chegar no governador e falar: ó, esse moço aqui não está prestando um bom serviço. Que ele é um funcionário público para civil público. Então, discordo com a Vossa Excelência, que tem uma troca de comando, tem que trocar. Isso é de praxe. Mas nós temos uma força política, né? Aí que nós temos que mostrar força política. Igual o vereador Anderson falou, tá certo, tem que ter um planejamento. Se você fosse comandante, começasse a gostar da coisa de Anápolis, tá fazendo um bom serviço, era querido por Rotary Club, Lions Club, Maçonaria, todas as igrejas, e para a Câmara Municipal e Prefeito, por que tem que trocar? Então isso tem que mudar, isso tem que quebrar esse negócio aí, tem que quebrar o protocolo. O moço que estava prestando um bom serviço, eu não estou falando que o que vem vai ser pior do que ele, não, mas tem que ser mudado esse negócio aí. Obrigado.
Valeu, Maurão. Bem, senhores e senhoras, vereadores, vou explanar aqui 2 projetos de lei que nós apresentamos. O primeiro é o Cristo Famug. Famug é o Festival Anapolino de Música Gospel e da Outras Providências, né? Ou seja, nossa cidade, ela tem uns celeiros de cantores nas igrejas, os levitas das igrejas, tal, o pastor Anderson. E o pastor Vilmar Silvestre sabe que as igrejas têm vários grupos, tanto na igreja católica, na evangélica, em outras religiões. E esse FAMUG vem contemplar todas as religiões. É um festival para Anápolis, uma cidade onde vivemos, onde moramos. E nós temos esse projeto, criamos esse projeto para contemplar essa classe, essa cultura evangélica, católicos, espíritas, ou seja, toda a denominação, que é onde vão. O projeto em questão vem de encontro com o anseio de grupos cristãos de nosso município e tem como objetivo reconhecer como manifestação cultural a música gospel e os eventos a ela relacionados. Propõe incentivar a divulgação dos grupos musicais, os quais se apresentam em praças, ruas e etc., dedicando adoração e louvor a Cristo. Entendemos a importância que o segmento cristão tem junto à comunidade anapolina. Nos preocupamos em reconhecer esse trabalho evangelizador, o qual une a sociedade em adoração ao nome de Deus, através da música e louvor. Esperamos a compreensão de novos pares, que presente proposta receba análise e aprovação de Vossas Senhorias. O outro projeto que nós estamos propondo é sobre os DJs dos busão. Ou seja, hoje as pessoas vão trabalhar, saem cedo, volta cansado, chega um cidadão, hoje com a tecnologia tão avançada, os celulares hoje, os iPod, iPad, e não pode, e outros que pode, Ou seja, quase tem que chamar a postura para ver aí o decibel. Porque a evolução, a qualidade de som tão alta, e eles colocam as músicas que não é o critério que o outro que está do lado gosta. Não é a música que ele gosta. E é obrigado a ouvir uma música depois do dia cansativo, de um dia preocupante. E esse projeto proíbe o uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículos do transporte escolar no município. A justificativa aqui, eu vou ler a justificativa rapidinho. O presente projeto tem o intuito de zelar pela tranquilidade e sossego dos demais cidadãos que utilizam o meio de transporte coletivo e escolar para se comover aos seus trabalhos, residências e escolas. São submetidos a estresse diário, falta de educação e de bem-estar por parte daqueles que utilizam esses aparelhos sonoros sem fone de ouvido. Às vezes a pessoa tira o fone de ouvido e põe no modo alto-falante. Aí complica. Considero que a tecnologia ainda, a popularização dos celulares, é muito comum se deparar com pessoas escutando suas músicas em alto volume, dentro do transporte público e escolar, com sons variados, que vão de funk, pop, pagode, rock, e muitas vezes agradando somente ao próprio dono do aparelho. Ou seja, quem está ouvindo aquele aparelho, está ouvindo aquela música, está gostando, mas e quem está do lado? Ou seja, esse projeto vem inibir essa proliferação desses sons, vários sons dentro desses coletivos escolares e do urbano de Anápolis. Eu peço a compreensão dos nobres pares que analisem esses projetos que vêm de anseio à comunidade. São pessoas que me procurou no meu gabinete, várias pessoas nas ruas sugerindo. Uma vez que foi votado aqui, o Maurão citou um requerimento onde pessoas podem chegar em nós, pedir para fazer um requerimento. Imagina nós, os 23 vereadores, fazendo. Ou seja, nós somos o elo entre o executivo e o povo. O povo, a gente ouve o povo. A gente ouve nossos eleitores, nossos companheiros, nossos familiares. E a gente tem várias reclamações a esse respeito. Ou seja, onde nós tivemos essa preocupação de propor esse projeto. E peço que os nobres pares nos ajudem, analisando e vendo se é viável. Se for, agradeço a todos. Presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleimo. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima. Por até 20 minutos, vereador.
Meus colegas vereadoras, meus colegas vereadores, todos presentes, à mesa, à imprensa. Primeiramente, presidente, eu queria como diz, está todo mundo reclamando das coisas do Estado, eu vou começar a reclamar também, como lá no VaptVupt ele foi feito para fazer as coisas rápidas. Agora, se você for fazer uma identidade lá no VaptVupt, é 150 dias no mínimo. Como que você adquire uma identidade para daqui 150 dias, se você precisa dela hoje ou amanhã. No tempo do Mauro Boy, já fazia identidade com 5 dias. Hoje faz 150 dias. Mas o Estado está atrasando. Então, a gente queria, através dessa casa, encaminhar o governo mais agilidade. Mas já tivemos conversando lá, diz que falta funcionário e falta papel, moeda, que faz parte das identidades, que é um documento especial, né? Que é um papel especial que vem diretamente do governo da Casa da Moeda. Então, o pessoal tem reclamado muito, vai lá no VaptVupt, o nome diz que vai e rápido, né? Então, tem que ser VaptVupt. Então, a pessoa chega lá para fazer a identidade, daqui 150 dias, se for em Goiânia, na capital, que para nós, tanto faz Goiânia como Brasília, tudo é perto. Então, eu acho que daqui uns dias vamos ter que fazer a identidade em Brasília, porque não tem condições de fazer uma identidade... Você fazer um documento com 150 dias. Se um estudante for... Daqui a pouquinho, se você for um estudante for prestar um vestibular em Brasília mesmo, qualquer curso de medicina, lá não faz a prova sem estar com a identidade. Então, é complicado. E já falando com o governo, se modifica isso aí ou não. Porque não tem condições de 150 dias para você pegar uma identidade, no mínimo, né? Então, fica complicado. Diga, Maurão.
Não, eu quero dizer só para Vossa Excelência que, mais uma vez, os políticos estão esquecendo da cidade de Anápolis. Aqui não é uma província qualquer. Essa identidade, eu já falei na outra administração, que tinha que ser feito aqui, não Goiânia. Se nós temos tudo aqui, uma cidade tecnológica, né? Nós temos aqui um polo farmacêutico, um polo universitário, por que que essas carteiras de identidade têm que depender de Goiânia? Que a Secretaria de Segurança Pública tinha que mandar uma pessoa para ser feita aqui e entregar em 24 horas. Aqui não é província, desculpa Rubiataba, desculpa Ceres, Vale do São Patrício. Isso aqui não é cidade que recarga poucos impostos, não. Por isso que nós faltamos liderança política na cidade de Anápolis. Quem é o líder político de Anápolis? Hoje não temos nenhum. Não temos nenhum líder político que vai lá e briga com o governador, põe a faca na sua garganta e fala, eu quero isso para Anápolis. Aquela era Santillo, Henrique Santillo, estou falando de Henrique, não dos outros Santillo, do Henrique, acabou-se. Então, isso aí, mais um vexame para a cidade de Anápolis, que a Vossa Excelência está falando na tribuna. É isso aí. Uma carteira de identidade, depender de Goiânia, ficar mais de 15 dias para ser entregue para o cidadão. Olha, para com isso.
15 dias não, 150 dias.
Então, isso aqui não é província qualquer, não.
Se fosse 15 dias, estava ótimo.
Então, o governador tem que preparar a segurança pública e olhar que aqui, cidade de Anápolis, é a menina dos olhos do governador. Assim diz ele, mas parece que não é, não. Parece que a menina dos olhos do governador é Palmeiras de Goiás e Pirinópolis, onde ele tem a semana aí para descansar, em sua fazenda. E Palmeiras de Goiás é onde ele nasceu. Mas Anápolis está esquecido, seu governo do estado de Goiás.
Eu não digo esquecido, mas abandonado. Esquecido ele não esquece, não. Mas o negócio é isso aí, Mauro. É 150 dias para você pegar um documento e tem mais uma. E a CELG também não tem emprestado um bom serviço. Ultimamente tem caído energia sempre na cidade, em todos os cantos da cidade, todo final de semana tem, às vezes tem nas igrejas, está acontecendo um culto, lá quando vem a energia cai. Você está no cinema, a energia cai, no shopping, então a energia também, a CELG do estado de Goiás, e sobre, voltando às carteiras de identidade, é no estado todo, não é só Anápolis não. Não é Anápolis que é privilegiado desse. É todo o estado de Goiás. Em qualquer cidade de Goiás, é no mínimo, se for em Porongatu, aí já é 200
parte,
dias.
Diretor.
Pois não.
Obrigado também. Eu, particularmente, presenciei alguns meses atrás um cliente que foi renovar sua carteira de identidade. Enquanto nós não buscamos em Goiânia, não teve ela em mãos. Realmente já tinha 60 e poucos dias. Outro aspecto, que parece que os órgãos estão trabalhando para burocratizar, ao invés de desburocratizar. Eu conheço uma freira que foi aprovada agora na CNH. Mas a carteira dela não chega porque, segundo o Detran, agora ela não pode estar com a foto que tem o avental ali, como é que se chama o nome correto? O véu, alguma coisa. Tem que tirar, e isso não existia. Então, é mais uma burocratização. Estou falando isso porque vocês devem ter acompanhado no Fantástico o caso das patentes, que foge aqui da nossa alçada, mas que, direto ou indiretamente, influencia na sociedade brasileira. Tem situações de requerimento de patente a nível federal, que tem 10, 11 anos que não se consegue patentear. Situações relacionadas à saúde, a eletrodoméstico, etc. Eu estou dizendo isso porque parece que ao invés de nós desburocratizarmos, coisas simples como essa, como a cidade tem toda a necessidade e capacidade de expedir por aqui, parece que estão mandando na contramão. Então, eu comum com o entendimento de Vossa Excelência, nós precisamos de cobrar que isso seja expedido aqui mesmo com maior agilidade. Devolvo a palavra.
Jean, eu queria até deixar um alerta também, porque o pessoal do atendimento lá, os funcionários do Estado são ótimos. Você chega lá, falta carregar você para as mesas e para identificação. Então, a gente não tem que reclamar do funcionário. Agora, a assistência do documentação é que não está existindo. E lá em Goiânia, você tem que ter o pessoal especializado naquilo, que é da Secretaria de Segurança, né, Pública, tem que ser pessoal especializado naquela área. Então, é complicado por isso, mas sobre os funcionários VaptVupt, não. O atendimento aqui é excelente, é de excelência mesmo, é 100% de atendimento. Eu concordo ali que o atendimento é excelente. Então, eu dizer ao pessoal, nossos vereadores, que a gente tem que cobrar do governador e de toda a Secretaria de Segurança Pública. Não só do governador, mas da Secretaria de Segurança Pública, que toma providência, né? Porque se tudo for cobrar só do governador, tem que cobrar da Secretaria também, porque como que faz? A Secretaria, ela tem a responsabilidade também de desempenhar um bom serviço. E sobre esse assunto, a gente a gente já encerra ele, porque não resolve muito a gente ficar aqui debatendo. A gente vai caçar meios de procurar o governo para a gente ver se a gente consegue adiantar, pelo menos, diminuir isso aí para 10 dias, sei lá, o que tanto.
Parte,
se está faltando funcionário, se está faltando, isso aí não é problema nosso, não. Faz-se concurso, faz o que quiser e contrata pessoal e tudo mais, né? Se na Câmara Municipal tiver faltando funcionário, o nosso presidente, com certeza, ele vai convocar os concursados para pôr no local aqui de outros, né? Então, a gente tem que pôr a casa para andar. Eu sei que nós só estamos aqui para cobrar, nós não estamos aqui para... Nós não somos executor das coisas, mas é importante. Quem pediu a palavra aí?
Uma parte, vereador, aqui.
Ah, meu caro amigo Jackson, diga.
Bom, vereador, em primeiro lugar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou muito feliz com o entendimento da bancada do PDT agora, parece que estão falando a mesma língua, estão falando, então eu estou muito feliz, isso é muito bom para essa casa, é bom para a política, e eu vejo que Vossa Excelência está agora também ao lado do vereador Mauro na defesa daquilo que realmente não está funcionando bem na nossa cidade. Mas com relação à questão da cobrança aí, vereador, da carteira de identidade e outros assuntos envolvendo o governo de estado de Goiás, tudo isso está ligado diretamente na falta de planejamento de um governo, né? Agora, é importante, Vossa Excelência, que tem uma ligação próxima ao deputado Zé de Lima, que tem, eu acredito, um acesso mais próximo com o governador, que ele faça uma cobrança forte com o governador, né? Juntamente com o deputado Carlos Antônio. Eu acho que é o caminho mais próximo disso, né? Nós temos dois deputados eleitos aí por Anápolis, eu acho que é um momento oportuno que Vossa Excelência leve essa preocupação não só ao deputado Zé de Lima, mas também para o deputado Carlos Antônio, para que eles possam cobrar do governador ações mais objetivas e que venham realmente contribuir com as deficiências e as necessidades do povo anapolino. Então, é só para alertar e dizer, acho que é importante levar essa sua reivindicação ao deputado Zé de Lima e também ao deputado Carlos Antônio. E nós, por conseguinte, estarmos apoiando eles nessa iniciativa e levando também, através das nossas reivindicações aqui, através daquilo que nos foi conferido, que foi o mandato, cobrando ações efetivas e importantes que o governador não tem cumprido com a nossa cidade. O governador deixou a Anápolis de lado. O governador tem que compreender, conforme o vereador Mauro diz, que a Anápolis é a segunda maior economia do estado de Goiás. Uma das maiores economias do centro-oeste brasileiro e também uma das maiores economias do Brasil. A Anápolis saiu na revista Veja como uma das maiores economias futuras da América Latina. Então, nós precisamos de ações concretas, a cidade está desenvolvendo, o governo municipal está fazendo ações efetivas na infraestrutura da cidade, o governo municipal está investindo para o crescimento da cidade, e eu acredito que cabe ao governo de estado também fazer a sua parte, coisa que o governador do estado não está fazendo. Devolvo a palavra.
Uma parte.
Meu amigo, o Gleber primeiro, vereador, daqui a pouquinho... Nós...
Obrigado, Paulo. Concordar aqui com as palavras do nobre vereador Jackson Charles, do Maurão. O Maurão citou que a cidade é uma cidade polo farmoquímico, polo universitário. Eu quero dizer que a cidade de Anápolis, ela é, igual o vereador Jackson falou, que é a segunda maior do estado, ela cresceu, ela desenvolveu entre duas capitais, Goiânia e Brasília. E se você olhar, a Aparecida de Goiânia é um apêndice de Goiânia. Se você ficar lá na divisa de Aparecida de Goiânia para Goiânia, a Aparecida de Goiânia está sendo hotel para as pessoas que vão trabalhar em Goiânia. Vão pagar seus impostos em Goiânia, convive lá, fica o dia todo e vai dormir em Aparecida de Goiânia. Anápolis não. Anápolis consolidou solo no lugar entre duas capitais, uma capital federal e do estado. Ou seja, Anápolis tem que ter essa autonomia de fazer a carteira de identidade aqui. Outras coisas que acontecem na cidade, outros empreendimentos grandiosos que tem na cidade de Anápolis, e tem que depender de Goiânia. Lógico, nós dependemos de Goiânia, Goiânia é a capital, mas Anápolis tem poder de fogo, poder de estrutural para se manter aqui mesmo em Anápolis. essa questão da carteira e outras questões aí que foram levantadas, Anápolis está na frente de muitas cidades, muitos municípios em Anápolis, até mesmo do Brasil, 43ª, né, o Mauro estava falando aí. Ou seja, Anápolis merece uma atenção melhor em parte do governador e outros políticos aí. Agradeço a parte.
Jerry, só para contribuir com a sua fala, nós aqui dessa Casa de Lei não estamos aqui fazendo oposição com relação ao governo do Estado. Simplesmente pedindo, né, que seja dado a atenção merecida à segunda maior cidade do Estado. Temos aí o início das obras do presídio. Precisamos que isso saia da pedra fundamental, que realmente tenha já uma celeridade para que seja resolvido esse problema. Estamos aqui pedindo o que nós temos de direito, e essa casa vai usar da sua autonomia junto ao governo do Estado, pedindo que esse problema com relação à segurança não venha desestabilizar o nosso povo, deixar o nosso povo com medo de sair nas ruas. Tivemos vários problemas, foi citado aqui pelo companheiro Anderson, que Anápolis está ganhando de uma forma negativa Ceilândia, uma cidade que era extremamente violenta. Então nós temos que tomar sim assino e precisamos ter uma conversa com o governador, mas com o objetivo de crescimento. Não estamos aqui fazendo crítica ao governo, simplesmente pedindo o que é nosso de direito. Se a troca de comando era necessária, então que seja mantido o mesmo planejamento com relação à segurança do nosso Estado. Devolvo a palavra.
Obrigado. Primeiramente, ontem tivemos também lá com o Dr. Carlos Limões, a reunião que lá tivemos, eu e a Geli, o centro de internação de Anápolis, que o dinheiro já está liberado, já tem no mínimo 3 anos que esse dinheiro está liberado na conta. 2 anos, né, Luiz? E os 22 mil metros foi liberado e a Getop até hoje não deu o parecer. Todo dia é uma coisa, todo dia é outra. Então, ontem, o nosso juiz, o Dr. Carlos Limões, aborrecidamente, né, e contrariadíssimo, já sobre o dia que ele conseguiu a verba, que ele conseguiu o dinheiro, os olhos dele encheu de água e tudo, desceu lágrimas, conseguimos o dinheiro, conseguimos o local, e a Getop ficou de dar a planta, porque tem que ser através da Getop, é o dinheiro estadual e tal, que vem através da Segurança Pública Federal, tal, o dinheiro que vem de lá, aquelas coisas todas, aquelas burocracias, que o dinheiro vem caindo para ali, cai de cá, um cantinho de lá, outro pega de cá, até que chegou aqui, mas tá na Caixa Econômica depositado, e não podemos fazer a obra do Centro de Internação, que seria uma da salvação. O nosso Anderson está ali, na luta, né, da Frente Parlamentar, e ontem tivemos lá, antes, aí, novamente, agora prometeu para ele que semana que vem sai, mas daquela maneira, né? Todo dia é uma coisa, todo dia é outra, mas agora a gente vai cobrar isso também. A gente vai juntar cada coisa, vamos escrevendo aí para a gente anotar e ir ao governador e cobrar essas coisas todinha. Porque o pessoal da Getop não anda, a carroça lá não anda. Diz que o presídio até hoje não saiu porque a parte da Getop, tivemos conversando com a Getop lá, o pessoal não libera a documentação, estamos lá fazendo uma coisinha, outra, né? Fazendo uma capina ali, disfarçando, né, Luiz? Infelizmente é isso, a gente sabemos que as coisas não estão andando, a gente tem que cobrar. Eu não estou dizendo que aqui nós vamos pegar o governador e pregar ele na cruz aqui e dizer que ele tem que fazer as coisas, mas é a obrigação dele, como gestor, como homem público, de fazer coisas não só para Anápolis, mas como todo o estado de Goiás. Ele não tem que ficar só fazendo propaganda em televisão e tudo mais, né? Eu posso dizer para você que votaria nele novamente, ou não sei se voto, como diz o outro, né? Como diz o Maurão. Vou votar, você não sei se vou votar. Então, esse negócio de política agora não resolve falar que vai votar, que ele é de outro partido, tanto faz. Se ele é do PT, se ele é do PSDB, o importante é que a nossa cidade tem que as coisas têm que rodar. E não é só em Anápolis, não. Tem muitas. Eu tenho andado por aí em outras cidades, a gente sabe que a coisa não anda bem em todo o estado de Goiás. Então, Paulo, a gente sabe que o governo tem que melhorar muito e mudar muito seu secretário. Sobre a segurança pública, Eu acho que, como diz o nosso sargento aqui, nosso vereador, é de plástico, como com o comandante muda, ele vai pôr o pessoal dele. É. Né? O Luiz Lacerda ganhou a presidência aqui, ele vai colocar o pessoal dele. Ah, o Aparecido está aí com... O Aparecido está aí com 9 meses. Está com 3 meses. Não interessa 3 meses. Para o comandante não interessa. Ele quer pôr alguém que ele acha que deve pôr aqui.
Líder do PDT.
Então, eu acho que tem que, se mudar ou não mudar, o importante é que o Alves estava fazendo um bom trabalho, mas eu tenho certeza que o outro que virava era um bom trabalho. Agora, a gente fazer um baixo assinado, qualquer coisa contra, se a pessoa nem chegou ainda, nem bateu o primeiro pênalti para a gente saber se ele vai acertar ou não, então vamos deixar a coisa andar, porque já mudou mesmo o comando. Tinha que mudar, não tinha que mudar o comando geral, né? Mudou, agora já veio. Mas a gente sabia que o outro comando também geral tinha uns probleminhas aí, tinha que ser resolvido. Então, o governador trocou, trouxe um lá de Goiás Velho, e agora vai ser mudado o comando nosso aqui de Anápolis. Mas, como diz o sargento, as peças fundamentais continuam, e é até melhor que agora nós podemos até cobrar mais, porque já temos a força do outro comandante que estava aí, né? No dia a dia dele, a gente sabe que era um bom comando. E ele trabalha no entorno de Brasília, quem trabalha no entorno de Brasília. Mas eu acho que quem trabalha em Anápolis hoje vai estar disposto a trabalhar em qualquer local do Brasil. Porque é a melhor cidade do mundo, Anápolis. Mas quem mora em Anápolis e cria aqui em Anápolis, ele vive em qualquer lugar do mundo. Porque aqui é lugar de muitas experiências. Negativas como positivas também, né? Porque nós moramos, como diz nosso vereador Glenn, nós situados entre duas capitais. É a única cidade do mundo que está situada entre uma capital federal e uma capital estadual. Então, nós estamos no meio. E Anápolis construiu Brasília e construiu Goiânia. Então, primeiro construímos Goiânia, né, Frei? Depois construímos Brasília, carregando tijolo daqui para lá e carregando cimento, carregando mão de obra e tudo mais. E nós nunca recebemos uma placa de homenagem, né, sobre esse sacrifício todos nós aí que nós fizemos, né? Meu pai, no dia da inauguração de Brasília, ele esteve lá. Falou, aqui eu não moro nem amarrado, porque no meio do mato, um cerrado desse, né? Morou em Anápolis, né? Ia para, né? Anápolis era uma cidade... Tinha diversos cinemas, né? Tinha coisa boa, né? Tinha vida noturna, tinha tudo. Você vai lá pro mato, ninguém queria, né? Mas hoje Brasília é a melhor cidade do mundo, eu considero. É uma cidade, uma capital excelente, né? Lógico que tem muitas coisas a ser melhoradas em todo mundo, né? Mas lá... Ô, presidente, está encerrando e eu queria pedir ao senhor, que ontem o senhor não me atendeu, e hoje eu queria pedir ao senhor que nós fizesse um minuto de silêncio ao nosso querido governador Mauro Borges, né? Mauro Borges foi o último político goiano, né? A usar o poder para servir, não para ser servido, né? Do nosso Mauro Borges. Então, ele é lembrado por aquilo que ele fez, né? Não por outras coisas que o pessoal fala. Então, Mauro Borges foi um dos melhores governadores que nós tivemos em Goiás. Não é porque morreu, não, mas nós precisamos fazer uma homenagem justa a ele hoje. E eu queria, a partir desse momento, agora, que fizesse um minuto de silêncio em favor do nosso querido governador Mauro Borges, que fez muito por Goiás, juntamente com toda a sua família. É o que a gente pode fazer por ele hoje, porque já se foi e não tem como... Obrigado, presidente. Obrigado a todos os colegas.
Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça a verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Gleimon Martins, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador
Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí de Jesus, vereador pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passa a palavra inicialmente para o secretário.
Iniciando a ordem do dia, o processo em única votação, que é o processo 05/2013, de autoria do prefeito municipal, que é o veto total, projeto de lei número 086/2012, que dispõe sobre a proibição da comercialização de livros didáticos, paradidáticos, literários e técnicos, bem como materiais escolares e afins, nas instituições de ensino fundamental e médio do município de Anápolis, com pedido de vista do vereador Sargento Alberto.
Vista concedida.
Em primeira votação, o processo 030/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é um projeto de lei que altera o dispositivo da lei número 3.362, de 25 de maio de 2009, o qual autoriza a celebração de convênio com entidade de ensino superior ou agente de integração públicos e privados para desenvolvimento de programas de estágio remunerados. O parecer da Comissão de Justiça e Finanças favorável, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo o projeto, senhor presidente.
Vai discutir o líder, vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa.
Senhor presidente, esse projeto de lei que altera o dispositivo da lei 3.362, de 25 de maio de 2009, ele tem como objetivo a complementação educacional ao corpo discente de instituições de ensino superior, promovendo estágios práticos em órgãos da administração pública municipal. Esse projeto passou pelas comissões. Foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Finanças e não vejo nenhum empecilho para que esta casa aprove esse projeto, uma vez que nós vamos estar dando oportunidade para estudantes universitários na prestação de serviço, e aí está bem especificado aqui, que serão treinados nas zonas eleitorais de Anápolis e serão servidores no TRE, como atendentes diretos do relacionamento, do recadastramento, do dia 1º de abril até 19 de maio de 2014. Então, está bem definido, está bem especificado, aumenta também o número de vagas, uma vez que no projeto anterior era de 100 vagas, agora está passando para 150 vagas. O valor dessa bolsa é de R$ 415,00, mais R$ 70,00 de auxílio transporte. Então, uma clareza, transparência com relação ao projeto, e a gente pede que todos os nobres vereadores possam aí dar a sua opinião, mas também que vote, porque é importante para o município, importante também para nós políticos, que certamente já nas próximas eleições nós teremos aí o sistema, através do recadastramento, um novo sistema de votação nas urnas eletrônicas da nossa cidade.
Ainda na discussão do projeto, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu vejo esse projeto de fundamental importância por dois aspectos. Primeiro, que ele trata do convênio celebrado do município de Anápolis com o TRE para auxiliar na regulamentação biométrico dos eleitores de Anápolis. O regulamentação biométrico, sem dúvida, será uma medida que vai trazer também um quesito de mais moralidade à eleição, visto que não será mais possível uma prática que a gente tem notícia de pessoas votarem para outras, de alguns cambalachos que às vezes fazem por aí, que a gente tem notícias. Então, acho que é importante o cadastramento biométrico. É uma medida que vai pôr Anápolis nos municípios brasileiros que estão atendendo, abrindo os olhos para essa modernidade, que é uma questão importante, onde não será mais necessário que o eleitor apresente documentos para votar e sim apresente apenas seu digital. Então vejo que é uma medida importante. E além desse aspecto, do ponto de vista eleitoral, que eu vejo suma importância, é uma coisa boa também que vai contemplar estudantes do Instituto Superior de Anápolis com estágio. Eu acho que o estágio, eu que passei pelos bancos da Faculdade de Direito também, eu vejo que o estágio é importante, que visa o crescimento profissional do estudante. Então, eu acho que criar vaga de estágio é importante, irá colorir os currículos dos nossos alunos, visto que a oferta de estágio na Anápolis é muito pequena, e nós temos que uma demanda de estágio muito grande. Então, eu conclamo nossos pares a votar favorável a esse projeto também, visto que é um projeto importante para a sociedade anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria que o líder do prefeito conversasse com o juiz da sessão eleitoral, do TRE, sei lá quem for, o juiz que é responsável pela área, que são vários juízes, Frei Valaê, que descentralizasse esse atendimento. Olha, a prefeitura está doando, né, sem estudante, para não ficar só naquele, ali no TRE. Eu passei lá hoje de manhã, uma fila imensa. E quando chegar na véspera? Eu gostaria que descentralizasse, Frei Valdair. Vossa Excelência é a pessoa preparada para isso, e a pessoa certa para isso, que é o líder do prefeito. Se o município está pagando, sem estagiário, para o TRE, que não tem obrigação nenhuma do prefeito fazer isso. 50, né? 50, desculpa. Desculpa a minha ignorância. 50. É muitas pessoas. Para cuidar das quatro zonas eleitorais, é isso? Inclusive de Ouro Verde e Campo Limpo, que as urnas de Campo Limpo e Ouro Verde, ela pertence a Anápolis, que lá não tem juízo eleitoral, pertence à nossa zona eleitoral aqui. Que descentralizasse, colocasse uma equipe dessa no shopping, no Ana Shopping, aqui no Carrefour, até mesmo na prefeitura, para as pessoas terem um acesso melhor. Não colocar 50 estudantes ali, aí vai ser um Deus nos acuda. Então, se é para ajudar a administrar a cidade, eu estou aqui dando uma sugestão, líder prefeito, que conversa não com o prefeito, que o prefeito está doando a participação desses estudantes, que quem vai contribuir é o município. Que pede o juiz eleitoral, não fica só aglomerado ali no bairro Virgínia Braga. Virgínia Braga? É ali no TRE. Então, uma fila imensa. Então, vamos descentralizar. Digamos uma hipótese. O cidadão que mora na Zona Norte, ele tem a opção para o Ana Shop, põe uma equipe ali. Põe uma equipe na Cidade Jardim, ou lá no alto da Bela Vista, que é ali o bairro da Vila Formosa. Então, mexe com a estrutura, né? Uma coisa séria que estou falando, sério. Então, vamos descentralizar, que a cidade de Anápolis é grande. Então, por que que os 394 bairros têm que ser ali? Então, a fila é imensa. Então, nós estamos doando os estudantes, pagando com os impostos dos nossos, né, nossos contribuintes, que não ficar só ali naquela zona eleitoral, Jean. E é para simplificar, que eu sou da época que se votava por cédula. Quando veio aquele negócio de urna eletrônica, o juiz eleitoral na época, se eu tiver errado para me corrigir, é o doutor Marcos Ferreira, ele descentralizou para fazer um recadastramento. A prefeitura não entrou com a participação dos estudantes, mas foi colocada posto em vários cantos da cidade, na Fabril, na região norte, sul, para descentralizar, que o eleitor, nesse país, o voto não é facultativo, e já é um problema sério, né? Então, e documento de título, não é só na época de eleição, não. Outro dia, um cidadão, esse tempo atrás, que não estava fazendo título, ficou 2 meses sem fazer título, nessa cidade, a nível de Brasil também, ele queria ir para o Canadá e não podia porque perdeu o título de eleitor. Então, o título não é só para votar. Um título é um documento para se trabalhar, para ausentar do país, em várias ocasiões. Então, eu gostaria que esse estudante fosse distribuído em várias áreas de nossa cidade. Não ficasse ali só no TRE, não. É lógico que o TRE que vai ser o gestor. Mas, então, fica um pouco num local, um pouco no outro, e até aos finais de semana, que o TRE não tem custo nenhum. Quem tem custo é a prefeitura. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, importante deixar bem claro aqui nessa tarde, com relação a esse projeto, que a prefeitura, ela já tinha um convênio para estagiários com 100 vagas, e foram acrescentadas mais 50 vagas especificamente para o cadastramento biométrico, que começou a ser feito desde ontem, dia 1º de abril, já começou o cadastramento biométrico.
E a gente acompanhou aí nos meios de comunicação que já houve um congestionamento lá no TRE, conforme indicou aqui o vereador Maurão. Justamente esses estagiários vão vir, eles serão treinados pelo TRE para descentralizar. Então, a princípio, o cadastramento biométrico, que é importante a população saber que ele é obrigatório. Ele é obrigatório na cidade de Anápolis, vai se votar pelo cadastramento biométrico. Toda a população anapolina, e está contemplado aqui também Campo Limpo, e a outra cidade aqui que eu esqueci o nome,
Ouro Verde,
Campo Limpo e Ouro Verde. Toda a população dessas três cidades, elas têm que fazer o cadastramento biométrico. O TRE vai treinar esses estagiários, e assim que esses estagiários forem treinados, ele será descentralizado, vai ser feito no TRE e nos três rápidos. E à medida da necessidade, evidentemente, que pode ser colocado em novos postos para esse cadastramento biométrico. Então é importante dar essa informação à população anapolina. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vai discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para contribuir com a fala do vereador Ederson Lopes e também com a preocupação inteligente do vereador Mauro. Vereador Mauro, como sempre, colocando questões importantes aqui nessa casa. Uma das exigências, vereador Mauro, feita pela administração municipal, e eu estive conversando com o César Donizete em relação a isso, foi exatamente a descentralização desse atendimento. Hoje, pela manhã, eu escutei a diretora responsável por esse serviço, lá do Tribunal da Justiça, e ela já acalmava a população no sentido de dizer que será feita duas grandes centrais que não acontecerá lá na Justiça Eleitoral, acontecerá centrais para facilitar o atendimento e outros pontos também serão feitos para, serão treinadas as pessoas para poder atender a comunidade. Portanto, esta preocupação que Vossa Excelência colocou, ela já está sendo trabalhada para que, até porque esse cadastramento ele vai até o final do ano. E ela pediu, inclusive, que a população não fique muito preocupada em ir tudo agora de uma vez só, porque a equipe ainda não está totalmente treinada nem preparada. Portanto, muito bem colocado por Vossa Excelência, mas essa preocupação já está sendo tomada, não só pelo TRE, mas foi uma exigência da administração municipal, presidente, para que ele cedesse os profissionais para atender nesse serviço. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Votação de requerimentos. Requerimento da vereadora Dinamélia Rabelo, que requer ao órgão competente providência em sentido de realizar a operação de roçagem urgente na Vila Fabril e Colônia Friboi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Rodair, que requer à Procuradoria-Geral do Município de Anápolis a solicitação do motivo pelo qual o serviço de inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal no município de Anápolis não vem sendo executada, visto que a previsão legal na Lei nº 2057/92, com alteração pela Lei 3.223, de 29 de dezembro de 2006.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer ao competente. Se requer ao Cine, aliás. Não, se requer o serviço do Cine, nas agências dos RAP de Anápolis, considerando que existem pessoas preparadas para o desenvolvimento do serviço.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ardi Rosa, solicitando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a limpeza e corte do mato nos lotes baldios do bairro Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ardi Rosa, que requer órgão competente, serviço de recuperação de erosão no Jardim Promissão, próximo ao BR-414.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Valdair, que requer órgão competente, que esteja resolvido o problema na Avenida Doutor Calil, bairro São Carlos, segunda etapa, e Rua Padre Junqueira, que recebe um grande acúmulo de água, provocando erosões e poças de água. Junta fotos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Droeba Mamed, requer ao competente serviço de rede de esgoto nas ruas Venezuela, Bolívia, Alemanha e França, do bairro Boa Vista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam.
Eu gostaria de discutir esse requerimento.
Requerimento do vereador Valdo Lima, requerendo ao órgão competente, civil de implantação de canalização de águas pluviais na Rua 4, em toda sua extensão, no bairro Vila Formosa.
Em discussão? Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer órgão competente.
Vossa Excelência pediu, já estava
serviço
aprovado,
de reforma velho. Em um grande buraco, famoso buracão da Vila Formosa, situado na Avenida Ferroviária, antiga estrada de ferro, com ponto de referência em frente à Rua 120, bairro Vila Formosa, terceira etapa.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Discutindo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo órgão competente, a construção de ambiente para velórios no cemitério de Goiânia.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Quem pediu?
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Pedrinho, Porto Rico.
Senhor presidente, é muito importante essa solicitação do pessoal lá de Goiânia, porque lá realmente não tem essa sala de velório. Então é importantíssimo que o município atenda essa solicitação, porque é uma reivindicação antiga daquela população. Então eu acho que deveria realmente ser solucionado essa solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Secretário.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico.
Somitinho. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer órgão competente a construção de um redutor de velocidade na vida principal no distrito de Goiânia, em frente ao posto de saúde.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer órgão competente, asfaltamento da rua Sulim Bittencourt, bairro Parque das Laranjeiras.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer órgão competente, construção de uma sala de aula no Colégio Estadual Castelo Branco, na Vila São Vicente, Igrejinha.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, a colocação de sinalização no cruzamento das ruas Luiz França com a Avenida Mato Grosso.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT a pintura de uma faixa de pedestre, sinalização de pare, em frente à escola Caminho Feliz, na Avenida Patriarca, Barra de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a órgão competente de visitar buracos nas ruas 22, 25 e 44 do bairro JK Nova Capital.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente para que sejam tomadas providências visando a eliminação do esgoto a céu aberto na rua 2, quadra 6A, lote 14, bairro Frei Eustáquio.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente, serviço de roçagem em lotes baldios e limpeza no Jardim Flor de Lis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pela ordem, presidente.
Falar pela ordem, líder do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para a gente voltar um requerimento que foi votado aí, apresentado pelo vereador Paulo de Lima, líder do PDT nessa casa. Na verdade, senhor presidente, esse trabalho que o vereador solicitou, nós estivemos há uma semana atrás, juntamente com o secretário Clodoveu Reis e os engenheiros da empresa responsável pela obra, fazendo uma avaliação para que esta empresa, como é uma obra que ainda está em garantia, a empresa refaça o serviço que foi feito. Novos projetos estão sendo feitos, foi detectado realmente a questão do problema do meio ambiente, da mina existente ali, que está dificultando os trabalhos, mas a administração municipal, por determinação do prefeito Antônio Roberto Comite, conversando com ele e com o secretário de obras, vice-presidente do PSB, inclusive, faz um excelente trabalho na cidade de Anápolis, nós estivemos lá no local para exatamente resolver aquele problema crônico que acontece ali. Quero dizer que aquele problema ali é um problema que a gente já vem enfrentando ali há muitos anos. Não é um problema dessa administração, já foi feito serviço por outras administrações também, mas que infelizmente a natureza não tem contribuído para que aquilo ali se mantenha de uma forma que atenda a comunidade. Mas que os engenheiros que vieram agora da empresa já assumiram o compromisso, estão refazendo o projeto, e a expectativa é que no futuro, bem próximo, acredito que dentro de poucos dias, será apresentado esse projeto para a recuperação daquela erosão, que é muito importante para aquela região, pois liga a Vila Formosa, o Jardim Arco Verde, o Shangri-La, o Setor Sul, o Jardim São Paulo, e liga também as universidades que existem ali na rodovia. Portanto, o trânsito muito forte, muito importante para a cidade, mas que já está sendo tomada as providências, juntamente com o secretário Clodoveu Reis, a pedido, inclusive, do prefeito Antônio Roberto Comite. Devolvo a palavra.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, serviço de poda de árvores, na rua Professora Djalma Mazitelli, número 200, Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que solicita ao senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis a realização de audiência pública para debater a expansão dos pontos de táxi na nossa cidade, realizar-se de 17 de abril de 2013, às 19h30.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado. Na realidade, esse aqui é solicitação de audiência pública para o dia 17 de abril de 2013, às 19h30. Esse nem haveria necessidade, mas de qualquer forma, o plenário participou também da aprovação. O requerimento está aprovado.
Requerimento da Dorli Rosa, que requer ao competente a limpeza e corte do mato nas calçadas ao redor da escola Comendador Miguel Pedreiro.
Opa, Dorli Rosa está presente, presente. Eu não percebi.
Requerimento da Dorli Mohamed, que requer ao competente visitar buracos na rua de Jardim Mirage.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Dorli Mohamed, que requer ao competente visitar buracos na Vida Nova de Jardim Mirage.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer ao competente para assaltar buracos na rua Tapajós, Rita Pemura, Felipe Camarão, Marechal Deodoro Fonseca, Padre Jacinto, Dom Manuel, Dona Geracina, Padre Manuel da Nóbrega, Rua Tupi e Rua Mauá, todos do bairro São Lourenço.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Dorli Ederson Lopes, requerendo ao competente serviço de asfalto na rua 23, esquina com a Avenida Brasil, Chácara Americanas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento. Requerimento da Dorli Martins, requer a CMTT sinalização do cruzamento da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva com a rua Dona Andrelina, no bairro Jardim dos Américos, terceira etapa.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Gleimo Martins.
Senhor presidente, esse problema aí é crônico. É o vereador GR, cabeleireiro também, da região lá, conhece bem. Tem até um baixo assinado aí, senhor presidente, em relação à quantidade de acidentes que acontecem naquela região, e onde os moradores se mobilizaram, tive uma reunião com eles lá, todos a mesma reivindicação, todo mundo queria melhorias para aquela localidade ali, naquele cruzamento, onde as pessoas vêm do Recanto do Sol, lá de baixo, e chegam naquele cruzamento da pista dupla, eles não sabem o que fazem. Ou se atravessam, ou se param, tem um pare lá, uma lombada, mas não está adiantando, que acidentes acontecem ali, dia após dia. Como diz o Maurão, nós estamos aqui, lá está acontecendo um acidente, pode acontecer agora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lorde, senhor presidente.
Requerimento ainda está em discussão.
Lorde. Discutindo.
Discutindo, vereador GR.
Como foi dito, já houve vários pedidos, até tem um requerimento dessa natureza. Fiz uma fiscalização ali, fiquei algum tempo observando, realmente é um cruzamento muito perigoso, né? Tive com alguns moradores ali e tem um requerimento desse, né, também de minha autoria, né, e não tive ainda resposta. Aquilo que o sargento Pereira falou ontem. Está demorando chegar a uma resposta e acumula-se requerimentos e mais requerimentos. A gente pede providência porque já tem aí um requerimento dessa natureza, né, da minha parte. mas assino com prazer, porque realmente é um local de muito perigoso e um trânsito muito intenso. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pela ordem.
Concedo a palavra pela ordem ao vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima, pelo PDT.
Senhor presidente, naquela fala do vereador Jacques Chaves, eu acho que ele tem razão. Eu acho que a prefeitura, ela tinha que tomar mais cuidado, inclusive o Clodoveu, quando assinou um contrato com essas firmas que tampa buraco, para ter uma garantia, no mínimo 6 meses. 6 meses. Porque eles vêm, ganham a concorrência, faz o tapa-buraco. Lógico que nós sabemos que alguns serviços são de boa qualidade. Mas depois de 5, 6 meses, está todo arrebentado o asfalto. Como diz ali na entrada do Arco Verde, ali. Eu acho que a firma tem que refazer o serviço. Veja no Rio de Janeiro. Um estádio que não tem 2 anos de uso foi interditado. Fez uma lambança lá, acho que é Engenhão, né? Engenhão do Botafogo. 7 meses. 7 anos, mas tudo bem. Pouco, pelo investimento, quase 1,5 milhão. 1,5 bilhão, sei lá, aqui 1,5 milhão, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Teve que interditar um estádio de futebol no estado do Rio. E aqui, algumas engenharias, quando fazer um contrato com a prefeitura tem que ter de contrapartida uma garantia, no mínimo, de 4 a 6 meses. Que tem tapa-buraco aí que faz hoje, daqui 2 meses está todo deteriorado. Aí o que, que é? Eles voltam a fazer novamente, ganhar a licitação. Eu acho que o Clodoveu tinha que tomar um pouco de cuidado, né? Para quando fazer um contrato, e ele em contrapartida, que requerer as pessoas, que se o serviço for deteriorado dentro de 6 meses, eles voltar a fazer e custo zero para a prefeitura. Só isso.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador, quem pediu? Pedro Mariano? Jean Carlos, pelo PTB.
Obrigado. Eu concordo aí com o vereador Mauro que nós devemos cobrar da parte do executivo uma fiscalização nas obras. Eu já comentei isso aqui antes. Eu percebo que muitas vezes o dinheiro vai pelo ralo. Realiza-se as operações, tapa buraco, muitas vezes até assalto. Infelizmente não tem um fiscal, ou se tem, não fiscaliza adequadamente. Eu até agradeço, fui atendido a alguns requerimentos de tapa-buraco na região. Infelizmente, nós já percebemos que alguns locais que foram tapados recentemente já estão abertos. Aí a justificativa é, está chuvoso, está moroso, mas é preciso que se faça algo um pouco mais duradouro. Porque, lamentavelmente, o dinheiro vai ser, né, vão ser pagas as toneladas que estão sendo gastas. E como o vereador Mauro disse, outra preocupação é os estádios, essas grandes obras do Brasil aí. Lá na África do Sul, em Pretória, o estádio que foi gasto 2 bilhões, gasta 15 milhões mensais de manutenção. Nós temos estádios aqui no Brasil que estão sendo construídos onde não tem jogo nem de amador. Amazonas, Mato Grosso e até mesmo na capital Brasília. Isso aí certamente vai ser uma obra que vai deixar consequência de gastos para o erário público e, infelizmente, né, quem vai pagar isso é a sociedade. Nós sabemos da importância da Copa, foi o Brasil trouxe uma conquista, mas fica esse pesar. E na nossa realidade aqui, existe essa situação, né, de obras que nós necessitamos que sejam bem fiscalizadas para que não fique aí no desperdício. Eu devolvo a palavra.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Vespa, que requer ao competente a continuação da duplicação da Avenida Belo Horizonte com pista de pedestre na travessia dos bairros Vitor Braga e Setor Sul, ao Setor Sul.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutiu o autor, vereador Vespa.
Conversando com aquele pessoal da região ali, tem uma grande necessidade de ser feito esse serviço lá. É porque quando fizeram a ponte ali, tipo, assim, é necessário, mas o fluxo de gente era muito pouco. Então, construiu aqueles conjuntos habitacionais do lado de lá, e o fluxo de carro ali é muito grande. E o pessoal que atravessa para a região de cá, do Vitor Braga, para poder estudar. Então, na hora que está passando os carros, as pessoas, os pedestres, os alunos ali, tem que ficar expostos no meio da pista. Então, conversando com o Clodoveu, eles que têm um projeto nesse sentido aí. Então, a gente pede aí uma agilidade nisso aí, porque está lá correndo risco aquelas pessoas, aqueles estudantes andando no meio da rua sem uma calçada, sem um canteiro, para que os pedestres possam passar. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente a conclusão do asfalto na rua S-103, bairro Anápolis City.
Aí? Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Lee Rosa, que requer ao competente a limpeza e corte do mato nas calçadas ao redor da escola Comendador Miguel Pedreiro, bairro Nova Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pela ordem, senhor presidente.
Falava pela ordem, líder do PTN, vereador Glemo.
Senhor presidente, uns tempos atrás eu levantei apresentei um requerimento. Eu trouxe até a maquete daquele viaduto ali da presidente Kennedy, em relação à mureta, em relação à maquete anterior. Meu gabinete, a gente fizemos uma solicitação para o CMTT, um levantamento, uma estatística, de quantos acidentes já aconteceu naquele local, no mesmo local. E os acidentes é presidente universitária, só naquele local, que a maioria das vezes. Só o viaduto foi inaugurado em dezembro de 2011. De janeiro a julho, já foi 27 acidentes no mesmo local. Eu não consegui os outros dias estatísticas, mas está passando para mim. Ontem mesmo aconteceu um acidente lá, o Jean Carlos já presenciou, hoje aconteceu um acidente, ou seja, lá está sendo um problema crônico. E à noite está muito escuro e todo dia está acontecendo acidente. Eu levantei a questão aqui, fiz o requerimento, tirei foto lá, no dia que eu fui tirar a foto, quase houve um acidente, o João Vaz preparando para tirar a foto, quase aconteceu um acidente lá, presenciamos um acidente. Ou seja, volto a dizer, igual o Marão diz, pode estar acontecendo lá hoje, já aconteceu hoje, ontem aconteceu, dia 13 de março aconteceu lá com três carros, um bateu na mureta, bateu no outro carro, o outro parou lá no meio do canteiro da presidente. Ou seja, o problema está lá, foi falado, eu levantei essa questão, nobres pares discutiram bem, o Jean da região conhece bem lá, ou seja, tem que ter uma resposta a essas solicitações dos nossos requerimentos. Se a gente está fazendo requerimento, o que está acontecendo? Hoje aconteceu, ontem aconteceu, dia 13 de março aconteceu e vai continuar acontecendo se não tomar a providência. Devo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a CMTT a instalação de semáforos no cruzamento das avenidas Giro Portela, Belo Horizonte, Antônio Xavier Nunes, em frente à Igreja Nacional da Badia, Residência Social do Bispo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Pedro Mariano, que requer a competência e construir uma praça na Avenida Oswaldo Cruz, entre as ruas Globo e Vale Verde, no bairro Paraíso.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir. Quem pediu? Pedro Mariano, vereador Pedro Mariano.
O Vespa, o mês passado, teve que usar a tribuna, onde o secretário tem vários projetos, construções de praças. E semana passada eu tive o prazer de levar o Francisco, secretário de Meio Ambiente, onde eu mostrei um local, área pública lá naquela região, para a construção dessa praça. E aí deu sinal verde, agora nós dependemos do sinal verde do nosso prefeito. E com esse requerimento vem reforçar o pedido, não só do vereador, mas da Casa de Lei, que aqui é entre nós, 23 vereadores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Ederson Lopes, que requer a CMTT, sinalização no cruzamento da rua Carlinhos José Ribeiro e Cínico Avenida Bernardo Saião, Vila Jaiara.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir o autor, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse cruzamento aí, na verdade, forma um T. É em frente à policlínica, entre a policlínica, Polisaúde e o hospital, o restaurante comunitário, que nem foi inaugurado ainda lá na Vila Jaiara. E lá está tendo muitos acidentes, porque a sinalização lá está muito mal feita. Então eu quero chamar a atenção aqui do CMTT, para que ela possa dar uma atenção especial e fazer um novo estudo. Porque lá tem sinalização, mas essa sinalização, ela não está evitando o número de acidentes ali naquele local. Então, forma ali um T, essas duas avenidas, entre Polisaúde e o restaurante comunitário lá, que ainda não foi inaugurado. E eu peço uma atenção especial lá do CMTT naquele local. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente,
nosso Anderson tem razão que o negócio é complicado mesmo, eu passo lá sempre. E a hora que inaugurar o restaurante da prefeitura, restaurante municipal, né? Que é o restaurante comunitário. É municipal, comunitário, municipal. É.
Popular, comunitário, mesma
então,
coisa.
Então, comunitário, municipal. É um real, pronto. Então, que o prefeito está acabando de equipar, né? Se Deus quiser, logo, logo estaremos lá comendo arrozinho de um real. E vai ser complicado mesmo. Antes já tem razão, já tem que ser tomada as providências. Se não for atendido o requerimento, vamos fazer outro para a gente ser atendido. Porque a Jaiara tem que ter esse tipo de sinalização lá, que é importante. Parabéns.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Eu conheço bem ali o local, vereador Ederson. Há 3, 4 anos atrás, eu ainda, como cidadão comum, fiz solicitação junto ao CMTT, foi instalada aquelas tartarugas. Eu faço caminhada ali uma vez ou outra por mês e percebo ali a necessidade. E tem vários amigos moradores, inclusive o Beda ali, né, que muitos de nós utilizamos aí, lá os trabalhos dele na campanha eleitoral, né? E realmente ali é um pronto. É aquela avenida, a Carlinhos José Ribeiro, o impacto de trânsito vai ser ainda maior, presidente. Porque além do restaurante popular, graças a Deus está próximo a ser aberto lá, o residencial esqueci o nome dos residenciais aqui, é edifícios, Torres do Mirante, que certamente, salvo engano, são quase 600 apartamentos, a cerca de 50 metros desse cruzamento. Então, ali é um local que exige uma intervenção diferenciada aí por parte do CMTT. Eu comungo aí do requerimento, Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado. Bota pilha.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer órgão competente. Serviço da buracos de extensão do bairro Copacabana.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Está discutindo, vereador Ederson Lopes.
Esse problema é muito sério. Copacabana já está passando muitas dificuldades ali com relação à segurança, falta de estrutura, falta de escola, falta de creche, falta de posto de saúde, e agora, para complicar, o asfalto está indo embora. E eu fui procurar ajuda ao secretário Clodoveu, e o que ele falou até que convém, que é um problema da empresa que foi contratada pela Caixa Econômica para construir aquele conjunto habitacional. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade daquilo ali, porque o asfalto está indo embora. Tem ruas ali que já estão intransitáveis ali no Copacabana, então eu quero levantar essa questão aqui também na Câmara Municipal, e que seja a Caixa Econômica, que seja a empreiteira que fez ali o Copacabana, ou que seja a Prefeitura, através da Secretaria do Clodoveu, que é um excelente secretário, mas algo tem que ser feito ali no Copacabana para que aquelas pessoas que moram ali tenham um pouco mais de dignidade, porque o Copacabana está ficando esquecido. Então eu peço uma atenção especial, eu estou enviando esse requerimento aí ao secretário Clodoveu, para que ele possa fazer as cobranças devidas ali, para que nós tenhamos um asfalto de qualidade ali no setor Copacabana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente. Presidente, discutindo.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano. Depois, senhor Carlos.
O vereador Edson, esse requerimento, ele tem toda a razão. É que eu digo e disse agora há pouco. É um tipo de asfalto sorrisal, senhor presidente. Né? Fez-se uma obra caríssima, né? Caixa Econômica, dinheiro do povo, ali não foi de graça. E eu acho que a infraestrutura, a partir do momento que nós, em loco lá, como diz o vereador Jean, ser fiscalizador mesmo da obra, que o prefeito não está pedindo nada de graça não, ele está pagando, gente, é dinheiro do contribuinte, igual o Copacabana, como o Ederson está falando ali, ó. É um bairro que não tem um ano, se tiver um ano e meio, já está todo arrebentado o asfalto, um asfalto de quinta categoria, e não foi na hora quem recebeu essa obra, se estava dentro do padrão. É um asfalto que não tem cabimento. Eu estive lá, viu, Anderson? Parabéns a você com esse requerimento. Louvável o seu requerimento.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos, depois Pedro Mariano.
Vereador Mauro Severiano, vereador Edson. Nós voltamos a discutir a mesma situação. A prefeitura trabalha, consegue viabilizar os recursos, implementa a política habitacional e faz as suas... seus cadastros, né? São contempladas as famílias, mas a execução das obras fica a desejar. Não é só naquele residencial, outros estão convivendo com essas dificuldades. Eu acho que quando nós tivermos que aprovar aqui uma doação, uma área para interesse social, para esse tipo de residencial, nós temos que colocar
dispositivo que disciplina rigor na execução das obras. Porque não é culpa da prefeitura, mas, infelizmente, as obras, a execução deixa a desejar. Então, nós estamos diariamente reiterando essa questão. Nós precisamos fiscalizar. E eu, como membro da Comissão de Urbanismo, e Vossa Excelência também, vou convidá-los, né, para que nós possamos acompanhar essas obras em loco, fiscalizar. Nós não somos técnicos, exatamente, Vossa Excelência é engenheiro, poderá contribuir ainda mais, para que nós possamos alertar. Porque depois que está pronto ali, a dificuldade é ainda maior, né? Já entrega os residenciais e depois vem as demandas, as necessidades. Nós precisamos estar cobrando a fiscalização de obras para que nós tenhamos a execução a contento, conforme certamente está previsto nos contratos. Devolvo a palavra.
Ainda para discutir, vereador Pedro Mariano.
Eu quero só falar, presidente, que o Copo Cabana ali, eu passo quase todo santo dia. Eu ali, semana passada, levei o chefe de gabinete da secretaria do Clodoveu, o senhor Gabriel. Passamos toda a região que lá está. E a gente tem que agradecer, o Jaco estava lá. Clodoveu falou que eu vejo só aquela região, né, Jaco? Então, estão fazendo a operação tampa-buraco. E voltando, o Copacabana também vai ser referenciado, que é asfalto e tampa-buraco mesmo, independente. Agora, esse asfalto frio, o fim dele está perto, porque eu acho que tem mais uns 2 anos, 3 anos, a partir daí, 2015, 2016, já não pode fazer asfalto frio. Aquilo chama asfalto frio. Asfalto frio é isso que acontece. Tem um empresário aí, eu não sei como que é, ele mexe só com esse negócio de asfalto free, ele andou pegando esses condomínios e ganhou, claro, que é mais barato o asfalto free e tal, né? Então, acho que o asfalto free, como o senhor é presidente da comissão, o senhor pode olhar lá na lei, eu acho que até 2015 pode fazer, a partir de 2016 não vai existir mais asfalto free na cidade, aonde vai melhorar muito a qualidade do asfalto, porque tem que ser asfalto quente, né? Então, vou dar uma boa notícia, você reforça aquele requerimento seu requerimento bem-vindo, né? Então, é bem-vindo e está prometido fazer o tampa-buraco, porque ali eu passo quase todo santo dia, certo? Meu menino estuda ali para cima e eu passo dentro do Copacabana, porque tem um menino que eu sou padrinho dele e aí levo ele na escola ou a minha esposa, então, quando eu vou, eu tenho conhecimento de lá. E isso tem uma reclamação. E vem reforçar esse requerimento seu, bem-vindo, e essa reclamação faz parte também da discussão para reforçar lá o Copacabana. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de estar... Não tem nenhum dentista aqui no nosso meio, mas eu acredito que todo mundo já teve uma cárie no dente. Acredito que sim. E quando você tem uma cárie no dente, você vai ao dentista, o dentista não chega e coloca a massa no seu dente do jeito que está, não. Primeiro que ele faz, o que ele vai fazer? Ele abre toda a extensão para depois fazer o curativo. Isso aí é uma ilustração básica, que eu não sou engenheiro, minha formação é enfermagem, mas eu acredito que nós temos que ter uma responsabilidade nesse tapa-buraco. Do jeito que está o buraco lá, ele pega e joga a massa asfáltica lá. Isso não funciona, porque se funcionasse, todos os dentistas simplesmente pegariam a massa lá do dente e colocariam, não precisava de abrir o negócio. Então nós temos que ter essa seriedade. Antes de tapar o buraco, tem que tirar toda a parte, como se diz na gíria de enfermagem, necrosada. Então, temos que fazer esse trabalho a contento, porque a gente está vendo que o nosso dinheiro está indo pelo ralo. A gente pede para fazer um tapa-buraco hoje, amanhã está do mesmo jeito. E não existe esse negócio de fazer o tapa-buraco sem ter aquele rolo para compactar o buraco. Não tem condições isso. Eu ainda tô tranquilo, porque está no período de chuva. Eu já falei para o Clodoveu, já fui lá várias vezes reclamar para ele a respeito dos tapa-buracos, a respeito das obras. E eu acredito que nós temos que ser profissionais, nós temos que realmente, passou essa chuva, nós temos que abrir várias frentes de trabalho mesmo e realmente fazer um trabalho de qualidade, de excelência. Porque acredito que está sendo pago para fazer o trabalho de excelência, não para fazer esse trabalho pouco que está sendo feito na nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu quero só fazer uma pergunta. Só um. O tapa-buraco, ele é necessário. Mas em ruas que já tem asfalto há vários anos, esses conjuntos terminaram de ficar prontos, senhor presidente.
O material ali é de péssima qualidade. Quem que fiscalizou? Quem acompanhou essas obras? Então eu acho que nós estamos aqui discutindo uma coisa aqui que eu acho que até já passou da medida. Né? Em todos os conjuntos aí, o asfalto é de péssima qualidade. Tapar buraco que já existe de asfalto de péssima qualidade, de 10 anos, de 5 anos, tudo bem. Mas tapar buraco de um conjunto que acabou de ser construído, eu acho que é jogar dinheiro para cima. Eu acho que esses asfaltos, quem fez esse conjunto, deveria voltar e fazer novamente. Porque o asfalto é de péssima qualidade. Não tem lógica, Jackson. Não tem lógica. Você acaba de fazer um asfalto e já tem buraco nele. Então o trabalho foi mal feito. Então que é a Caixa Econômica? Então que ela volte e faça novamente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente nós estamos discutindo o assunto Copacabana, que o asfalto não tem, né? Tem que fazer outro asfalto à empresa, né? E sobre o novo vereador Pereira, ele está enganado. Tem feito, a prefeitura e essa empresa aí, tem feito, cortado e feito o serviço corretamente. Agora, em muitos locais, não. Eu acho que o vereador tem que olhar mais, porque eu tenho certeza que está sendo feito assim, viu, vereador? A maioria de onde eu tenho passado tem feito assim, com certeza. Eu tenho certeza que foi feito assim. Tanto é que lá no Alto da Alexandrina, eles têm feito. Tem muitos, às vezes não, mas a maioria são feitas assim. É a normalidade. E a discussão também hoje não é sobre tapa-buraco. A discussão é sobre o Copacabana, sobre o asfalto que a água levou. A água levou. Então, e vamos voltar com ele, se Deus quiser. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu acho que o nosso papel aqui é cobrar mesmo. O prefeito, a gestão pública, ela tá refém, é isso mesmo, a cobrança, não só dos vereadores, mas de toda a população. Todas as vezes que nós falamos alguma coisa aqui, com certeza nós não tiramos da nossa cabeça, não. É alguém que vem reclamar para nós, é alguém que vem dizer para nós o que está acontecendo no bairro. Nós somos os representantes da população aqui nesta Casa de Leis. E eu tenho certeza que o prefeito Antônio Roberto Gomide, conheço ele, pelo pouco tempo que estou convivendo mais de perto com ele, ele não faz nenhuma objeção às reclamações ou àquilo que não está sendo bem feito na sua administração. Pelo contrário, ele exige que nós cobremos mesmo, tem que cobrar. A população tem que exigir. Se a prefeitura está pagando, a população tem a obrigação de cobrar, exigir e fazer bem feito. Então, acho que tudo que está sendo falado aqui é pertinente. O prefeito tem que saber disso. Eu acho que ele fica feliz de saber que aqui nesta casa tem vereadores competentes para estar cobrando. E certamente ele vai procurar cobrar também das empresas, porque não tem nenhuma empresa fazendo nada de graça, não. O prefeito está pagando em dia, inclusive. Todas as obras que foram realizadas estão sendo pagas em dia. Então é obrigação nossa mesmo de estar cobrando. E eu acho que o prefeito assina embaixo se realmente a obra não está sendo bem feita. Seja tapa-buraco, seja construção, seja qualquer outra obra que seja executada no município, porque o prefeito ele tem essa responsabilidade social na sua gestão, tem essa responsabilidade com a população de Anápolis. Então acho que o que nós estamos fazendo aqui, cobrando, o prefeito certamente vai assinar embaixo se o serviço não estiver sendo bem feito. Né? Mas na maioria das obras que eu acompanho, que eu tenho visto, o serviço tem sido de excelência, de excelente qualidade. Agora, se tem alguma empresa que não está fazendo bem feito o seu papel e ela ganha muito bem para isso, aí a obrigação nossa realmente está cobrando, não só do prefeito, mas dos secretários na questão da execução daquela obra que não está sendo bem feita. Então, devolvo a palavra.
Também para discutir o requerimento, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, ouvindo atentamente a fala de todos os vereadores, nós já havíamos proposto aqui um documento de moção e repúdio à falta de planejamento do governo do estado. Essa história de tapa-buraco já está enchendo o saco. Ninguém aguenta mais falar de tapa-buraco. Eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse em votação, que baixasse um decreto legislativo para que nós, vereadores, uma comissão fosse fiscalizar esse tapa-buraco. Porque prefeito não dá conta de tapar buraco, ele não dá conta. O secretário não dá conta, ele tem muita coisa para se fazer. Será se o problema não está lá embaixo? Será se não tem gente lá embaixo sacaneando? Sacaneando o prefeito? Nós temos que tomar uma atitude, porque o nosso papel é fiscalizar. Nós estamos aqui para defender, eu particularmente, faço parte da base aliada do prefeito. Mas não dá mais para ficar falando de tapa-buraco, e tapa-buraco é o assunto da hora do dia, todas as vezes. Pelo amor de Deus, se nós estamos querendo defender o bom trabalho do prefeito, nós temos a obrigação de fiscalizar o trabalho daquelas pessoas que estão executando o serviço. Eu queria propor, senhor presidente, se o senhor não achar conveniente colocar em votação, amanhã eu vou apresentar um requerimento solicitando a criação de uma comissão para fiscalizar o serviço de tapa-buraco. Não só o serviço de tapa-buraco, mas também aquela porcaria daquele asfalto que foi feito por aquela empresa a mando da Caixa Econômica Federal. Realmente é obrigação da Caixa Econômica Federal, vereadora, a senhora está correta. Mas nós não podemos ficar só falando, só discutindo, só cobrando e não sabe de quem. Às vezes, o prefeito lá, com tantos problemas que ele tem, conhecedor dele, como eu sempre digo aqui, sei que ele não aprova serviços de péssima qualidade. Sei que ele cobrou em minha frente várias vezes qualidade em tudo aquilo que é feito. Portanto, senhor presidente, eu acho que nós, enquanto vereadores, e principalmente da base aliada do prefeito, temos que preservar o prefeito e o secretário e fiscalizar essa obra para ver se o problema não está acontecendo lá na fonte. Ver se o problema não está acontecendo em quem está executando o serviço. Porque aí sim nós vamos saber se o problema é realmente a chuva, se o problema é o funcionário que não está executando direito, se a culpa é da Caixa Econômica Federal, se a massa asfáltica é boa ou é ruim, né? Se o pessoal que comanda o tapa-buraco não gosta de atender vereador, nós vamos descobrir tudo isso. Se for isso, que vamos regularizar, porque acima do interesse pessoal de cada um, tem um interesse maior, que é o da cidade, que é do povo de Anápolis. E essa é a nossa obrigação, esse é o nosso objetivo. Portanto, eu quero colocar em pauta aqui as duas situações. Colocar em votação a possibilidade de um decreto legislativo para que faça uma comissão para acompanhar esses tapa-buracos, ou então, amanhã, eu apresentarei um requerimento para a criação de comissão, para nós fiscalizarmos esse serviço e aí acabar de vez por todas com essa discussão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido. Também para discutir, vereador Vespa, depois Mauro Severiano.
Obrigado, presidente. Esse assunto ele é muito pertinente e eu gostaria de colocar minha sugestão também, antes disso que o Jackson colocou. Eu acho que eu estou sempre andando pelas ruas e vendo esse serviço mal feito. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito não tem conhecimento disso. Porque no dia 11 de janeiro do primeiro mês do seu mandato anterior, ele passou na minha casa de manhã, que estava vindo do industrial, e com a bronca danada que tinha brigado com a empresa lá, pelo mesmo motivo que está acontecendo agora. Então, eu acho que antes de fazer esse requerimento, a gente convocar o Clodoveu e todos os seus assessores, os responsáveis por esse tampa-buraco, e a gente fazer uma reunião, mesmo que seja aqui no plenário, e eles nos ouvir e, assim, para a gente mostrar o que está sendo de errado. Pode subir na Avenida Brasil e olhar. O buraco é muito fundo. Coloca a massa asfáltica, ela não, pela espessura dela, ela não seca. A hora que passa um caminhão pesado, a massa sai de dentro do buraco. A minha assessoria conversou com algumas pessoas responsáveis que estavam fazendo o tampa-buraco e deu essa sugestão. Eles dizem para eles que a obrigação deles é só do tampa-buraco, é só de colocar a massa. Então, isso aí está errado. Tem que arrumar uma forma que a hora que for o tampa-buraco, e um caminhão de cascalho, um socador daquele manual, e aterrar primeiro o buraco com cascalho. Porque a massa fina de asfalto, passando o rolo, ela fica compactuada. Agora, jogar a massa dentro daquele buraco fundo lá, estamos jogando dinheiro fora, não adianta nada. Quando a terra, a rua é plana, a enxurrada não carrega, mas passa um carro pesado, o asfalto. aquela massa sai de dentro do buraco. Então, essa questão de tampa-buraco está 100% fazendo da maneira errada. E não podemos condenar o prefeito, que eu tenho certeza, que eu sou testemunha disso, que ele comprou briga no início por causa desse motivo. O Clodovil não tem tempo de ficar andando de rua em rua. Então, que ele faça uma reunião conosco, traga todas essas pessoas responsáveis desse tampa-buraco e a gente passa a sugestão, o que deve ser feito, esse contrato, se tem forma de incluir lá esse cascalho junto, porque fica enchendo aqueles buracão de 20 centímetros de fundura com massa asfáltica, infelizmente é jogar dinheiro fora, porque até onde eu sei, a massa asfáltica ela é paga por tonelada. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Olha, eu quero ser louvável aqui a palavra do Charles. Realmente, entra ano e sai ano, tem 20 anos nessa casa aqui, é uma churrada de requerimento para tampar buraco, e não resolve. Por isso que eu sou uma das pessoas que menos peço requerimento aqui. Agora, nós não estamos julgando a culpa no prefeito, não. Nós estamos julgando a lambança que algumas empreiteiras já fazem nessa cidade. Hoje, você, meu jovem, você comprou uma televisão, você tem um ano de garantia. Você compra uma geladeira, tem um ano de garantia. Por que as empreiteiras não dão essa garantia também? O Anderson levantou a lebre aí do Copacabana. Mas eu gostaria que a Vossa Excelência fosse hoje ou amanhã, quando terminar a sessão, lá no Leblon, que nem acabou de ser concluído, deixa uma enxurrada do morro que rebenta todo o asfalto, está todo deteriorado também. Então as empreiteiras, não é o prefeito que tem culpa. Nós temos que cobrar da empreiteira. Nós vamos fiscalizar, não é o prefeito, não. É as empreiteiras que fazem essa lambança. Como que é buracão que tem lá na sua casa? Lá, está fazendo quantos aniversários ali, indo para o Arco Verde? Quem fez? Foi na outra administração. Fez. O dinheiro do povo foi para o Água Baixa. A Rua Pérola. A Rua Pérola. Você lembra? Você era um líder comunitário na época. Me lembro de você quando era um líder comunitário, antes de você participar da administração. Agora, sou o prefeito aqui, você é de que conheço. Eu conheço é bem mais do que você, que eu convivi 12 anos com ele nessa casa. Não é 12 meses, não. Ele não gosta de lambança, não. Mas nós temos que cobrar, sim, das empreiteiras que está prestando um serviço à cidade de Anápolis, pega o dinheiro aqui e leva para fora, igual alguns banqueiros. Os banqueiros pegam o dinheiro nosso aqui. O que é que banqueiro contribui para a cidade? Não é só na cidade de Anápolis, não. Pega o dinheiro e leva para Barueri, para sua sede. Então, nós temos que investigar isso aí. Olha, tampa buraco, por quê? O cara vai lá hoje, lá na sua região, na Vila Famosa, está tapando buraco. Que garantia que é essa empreiteira que está tapando buraco, que é o cemitério interessado, que ele vai ser deteriorado amanhã? Ele tem que ter garantia, que é o povo que está pagando. Isso aí.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, líder do PTB, Jean Carlos.
Apenas para, em relação à proposta do vereador Jacques Charles, a preocupação dele é de extrema relevância, mas é esse cronograma de visitação, nós da Comissão de Urbanismo já estamos elaborando. Não havíamos começado, até porque estamos aguardando o retorno do requerimento, do ofício que nós fizemos, com todas as obras em execução. Solicitamos informações de todas as obras em execução. O vereador Edson se lembra bem, não sei se Vossa Excelência faz parte, vereador Paulo. Então, assim que tiver, nós vamos fazer um cronograma, viaduto, parque ambiental, creches, escolas, para nós fazer visita. E também, né, pavimentação e tapa-buraco. Então, é relevante a proposta do senhor, mas eu convido Vossa Excelência para participar conosco. Nós vamos fazer essas visitas e essas fiscalizações em loco. A Comissão de Urbanismo. Obrigado.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a Ceneago, a operação tapa-buracos, para reparação de corda no asfalto na rua Richuelo, quadra 9, lote 16, bairro São Lourenço.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do sargento Alberto, que requer a ordem competente, servir de roçagem de dois terrenos situados na rua S07, esquina com a rua S9, bairro Nápoles City.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Pedro Mariano, que requer a competência de visitar buracos nas ruas do bairro Boa Vista e Alvorada, conforme relação anexo. São as ruas Turquia, Alemanha com a Bolívia, França, ruas 2, 9, 12, 17, 18, 19, 20 e 21, Avenida das Rosas, Senador Nereu Ramos, ruas Colômbia, Noruega, Edivar J. Ribeiro, e no bairro Alvorada, rua Castro Alves, Colômbia, Avenida Brasília, Travessa Duque de Caxias, Travessa 1, Rua 5 e Avenida Senador Caiado. Vamos lá, amanhã.
Em discussão. Não. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ao competente seja realizado estudo no sentido de revitalizar o canteiro central da Avenida Morumbi, no bairro Paraíso, Vila Mariana, e Rua 8, na Vila União, na linha do ônibus.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ao competente a revitalização do canteiro central da Avenida Nápoles Nerópolis, na Vila União.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor, vereador Pedro Mariano.
Semana passada o secretário esteve comigo lá, eu andamos todos ali, e eu realmente, ali é duas avenidas bonitas, mas está precisando de uma revitalização naquele canteiro, né? Tá, onde tem alguns que cuidam, está até bonito, mas outras partes está indesejável, né? E ali dá acesso a outros bairros, né? Então é uma avenida muito bonita. E fazendo isso lá no canteiro, fica mais bonita a avenida. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT, que realize estudo no sentido de colocar redutor de velocidade na Avenida Morumbi e Cachoeira Dourada, Vila Mariano, bairro Paraíso.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Pedro Mariano.
Também levei o diretor do CMTT lá, e agora depender do juvenil, né? Que leva o diretor, mas tem que passar na mão do juvenil, certo, Miltinho? Ontem fez umas colocações muito importante. É porque lá, infelizmente, lá, Jean, lá na PSN GO tem vez, os meninos lá novos, moto, desce ali toda, e subindo. E tem acontecido acidente, graças a Deus não teve, assim, morte fatal. Mas tem acidente que a pessoa quebra a perna, o braço, fica, né? E eu acho que ali, tendo isso, vai, os motoristas imprudentes vão respeitar mais, porque é o que mexe no bolso, eles mudam de, reduz as velocidades. Eu vou falar, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ao CMTT estudos de colocação de lombofaixa na Avenida Pedro Luvico, em frente à paróquia São Joaquim.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir o autor, Pedro Mariano, vereador Pedro Mariano.
Eu estive com o diretor lá também, porque lá, na Vigília Pascal, no sábado, às 21 horas, a hora que eu estava chegando lá para participar da Santa Missa, naquele momento, que é a missa mais importante para nós católicos do ano, que é a Vigília Pascal, uma amiga minha foi acidentada. A hora que ela foi passar a faixa de pedestre lá, Jean, que aquela faixa também está errada, está no rumo da igreja, da porta, né? Onde a pessoa. E ela foi, sofreu um acidente, não nem pôde participar da Santa Missa, né? E a imprudência dos caras desce correndo, não respeita. E com a faixa ali já reduz a velocidade, e não foi o motivo dela, mas já uma reivindicação do padre nosso, dos fiéis lá da paróquia São Joaquim. Desde o ano passado estou brigando por causa disso. O coronel Sinaia prometeu, não conseguiu realizar, mas agora novo comando Alex, levei o Alex, e ele acha que também precisa ser feito, né, para diminuir, evitar o acidente. E a vida não tem preço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT, seja realizada sinalização no cruzamento das ruas Santa Isaíra e Nossa Senhora Aparecida no Jardim Calixto, e Rua 11 Irmãos com Santa Isaíra no Jardim Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer ao competente a reforma da Praça Fernando Gomes, na Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli Sanches, que requer ao competente a limpeza de área pública situada na Rua MN10, em frente à quadra 8, lote 15, bairro Morada Nova.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Maria Geli, que requer ao competente a construção de uma área de lazer com academia de ginástica para a terceira idade, no espaço entre a Igreja Católica do Quarto Coração de Maria e o CMEI Zilda Armes, situados na Rua Jarbas Gomes Lobo, setor tropical.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Maria Geli, que requer ao competente o atendimento à educação infantil na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, situada na Avenida Francisco Alves, químico doutor Laureano, Barra da Lapa.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vou discutir a autora, vereadora, professora Geli.
É, senhor presidente, essa é uma reivindicação dos moradores do local, uma vez que a Lapa não tem creche e a escola local, ela comporta a educação infantil. Portanto, faz-se necessária a implantação e o atendimento dessas crianças de educação infantil naquele local. Razão porque estamos dirigindo esse requerimento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Maria Geli, que requer ao competente o atendimento da educação infantil na Escola Batista, situada na Rua dos Canudos, com a Rua do Povo, Vila Esperança.
Em discussão. Para discutir a autora, vereadora professora Geli.
Da mesma forma, senhor presidente, a Escola Batista Esperança é uma escola conveniada que também já tem as dependências necessárias para atendimento à educação infantil. E no bairro já tem um CMEI, é o CMEI Dona Iris, mas não atende toda a necessidade ali da Vila Esperança e região. Portanto, o atendimento nessa escola vai, por certo, atender muitos alunos ali, muitas famílias que necessitam.
Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer ao competente a construção de um muro e ampliação da Escola Municipal João Amélio da Silva, situada na Avenida Alvorada, com a Rua 10, Vila Sul.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer ao competente a reforma e ampliação do CMEI, Dona Iris Rezende Machado, situada na Praça Central da Vila Esperança, com colocação de um parquinho.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer ao competente a reforma e ampliação da Escola Municipal, deputado José de Assis, situada na Vila Angélica, Barra de Lourdes.
Em discussão.
Em discussão, senhor presidente.
Discutir, autora. Professora.
Nós fizemos esses requerimentos, tanto da Escola João Amélio, do CMEI e também da Escola Deputada Zé de Assis. A Escola Deputada Zé de Assis é uma escola muito antiga ali no bairro, que oferece um ensino de qualidade e ela está carecendo de uma reforma, porque há muito, ela não recebe benfeitorias na estrutura física. Por isso fizemos esse requerimento, para que seja colocado nas próximas ações da Secretaria de Educação a reforma dessas escolas, desse CMEI que solicitamos.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente transporte escolar para as crianças, residência no bairro Leblon, até que sejam construídas escolas nesse bairro.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente serviço de roçagem e limpeza. Limpeza de boca de lobo, na rua 10, quadra 6, lote 18, bairro São Joaquim.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao competente serviço de varredura da rua Taguatinga, no bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações partidárias.
Comunicando, senhor presidente.
Quem pediu? Vereador Gerri.
Senhor presidente. Só dizer aí que estamos aí no dia 10, né, próximo, uma audiência onde nós vamos debater assuntos pertinentes aí aos profissionais da área de enfermagem. Eu gostaria de convidar os nobres colegas para que fizesse parte. É um tema relevante, onde nós vamos debater a carga horária, né, desses profissionais, a melhoria, né, salarial, debater todos os assuntos dessa classe. Então, eu gostaria que os nobres colegas participassem, que a população estivesse presente. Né? Nós sabemos que o Pereira, né, que é da área de enfermagem, que pudesse estar conosco, para que a gente pudesse debater a jornada de trabalho, né, desses profissionais. A nossa preocupação, senhor presidente, é com a vida, né, da pessoa que está sendo tratada e da pessoa que está levando, né, o tratamento, uma vez que é uma profissão muito bonita, requer paciência, dedicação por parte desses profissionais. Então, eu convido toda a população, né, para que e todos os profissionais, inclusive convidar aqui o nosso parceiro, nosso vereador, que é proprietário de uma unidade, vamos dizer assim, de saúde, muito conceituada e que tem um serviço relevante na nossa cidade, que é o vereador Eli Rosa, para que pudesse fazer presente aqui, para que a gente possa debater esse assunto e chegar num denominador comum aí, que é a melhoria nesse trabalho, tanto para o paciente quanto para os profissionais. Agradeço e devolvo a palavra.
Comunicante, senhor presidente.
Vereador Lisier, nas comunicações.
Uma comunicação mais ou menos particular, acho que poucos aqui conhecem, mas hoje nós estamos celebrando aí, temos a missa de falecimento do Luiz José Ferreira. Ele se denominava Luiz José Ferreira, o pobre. Pedro Mariano deve lembrar bem, Vicentinho da primeira hora, baluarte da sociedade. E hoje temos a missa dele pelo passamento aí de um ano. E será na Igreja São Sebastião, então estão todos convidados, se puderem participar. E lembrar também que hoje inicia a Conferência Municipal de Saúde, colega, Jerry Cabeleireiro. Já que nós estávamos falando de saúde, hoje inicia a Conferência Municipal de Saúde, apesar que já teve a pré-conferência no mês de março. Então hoje tem a solenidade de abertura, não sei se tem coquetel não, mas tem a solenidade de abertura. E amanhã e depois, né, vai debater questões importantes para a saúde. Né, aqui acho que o segundo assunto mais falado aqui, além dos tapa-buraco, não é, colega? Jackson Chaves, é a questão da saúde. Apesar dos enormes investimentos que a gente tem observado nosso prefeito executivo realizar, ainda é o que a população mais cobra, né, particularmente do Hospital Municipal. Então, é muito importante a participação de todos. Acho que não precisava citar aqui, mas estão todos convidados também a participar desse evento. Não é uma atividade da Câmara, por isso nós estamos lembrando aqui, não é isso, senhor presidente? Devolvo a palavra.
Também nas comunicações, Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero aproveitar essa oportunidade de estar parabenizando, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Quero estar parabenizando todas as pessoas de Anápolis que fazem o trabalho para estar incluindo esses portadores de deficiência intelectual. Quero estar parabenizando todas as pessoas e desejar que cada dia mais as pessoas deficientes, tanto física mesmo como intelectual, possam estar participando da nossa comunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero usar a palavra dessas comunicações apenas para informar a todos os companheiros, vereadores e essa mesa, que amanhã nós estamos cumprindo mais com uma promessa de campanha que nós fizemos e nós estaremos lançando efetivamente o nosso projeto Jackson Charles, Política e Educação. Estaremos aqui trazendo nessa Casa de Leis uma escola para participar das sessões juntamente com o seu corpo docente e conhecer qual é o funcionamento do Legislativo com o objetivo de incentivá-los e para que eles possam criar esse incentivo e quem sabe um dia fazer parte um dia dessa Casa de Leis, pois são essas pessoas, esses jovens, essas crianças que nós dependemos dele para o nosso futuro. Portanto, é muito importante essa vinda desses alunos amanhã e nós pretendemos fazer isso pelo menos uma vez ao mês dentro do nosso propósito. E amanhã a gente faz a abertura desse programa, trazendo aqui alunos da escola Doutor Genxerico, lá do Industrial, do Jundiaí Industrial, região pela qual a gente tem um trabalho, um serviço prestado há vários anos. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscrições e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.